Aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Dragão Karoscar 2025. Um episódio onde falaremos sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme.
E dessa vez assistimos.
Não, calma.
A gente
todos.
Assistiu no outro também. Não todos, né?
Mano, é. Nem todo mundo, na verdade. Não todos os filmes.
Só pra avisar, antes da gente começar o episódio, avisar que a gente vai ter um primeiro momento que vai ser sem spoiler. Então, se você não assistiu nenhum dos filmes e não quer saber de nada de spoiler, dá pra ficar aí e curtir a primeira parte. E depois a gente vai entrar em comentários com spoiler também, tá?
Ah, é?
Sim, vai ter isso aí.
Ah, mas eu não queria tomar spoiler.
Que pena. Já era.
Que pena, entendeu? Que pena.
Querer não é poder.
E eu só queria dizer que...
Ah, o Tiamat fez uma piada com silêncio que tem a ver com algum filme que eu não faço ideia.
O som do silêncio.
É, acho que ele tá aqui ainda entre nós, acho.
Ainda estou aqui! Ah, eu achei que era tão boa essa piada. Como é que vocês descobriram tão rápido?
Aurim deu a dica ali.
A dica? Eu falei o que que era.
Não, faz a tua piada. Faz. Eu vou estragar todas as tuas piadas a partir de agora, Aurim. Você não foi gente boa, você não foi legal comigo. Você foi lá e estragou a minha piada.
A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena.
É, eu nem ia falar nada, mas o Aurim falou, daí eu falei.
Sou vingativo, vai ter volta.
O teu problema é achar que eu vou fazer uma piada.
Mas em algum momento, até o final do Dragão Careca, tu vai fazer.
Ah, é um desafio?
Eu sou levemente rancoroso, tá?
Clima tenso entre os brothers.
O desafio eu vou lançar agora, Aurim, que é você fazer uma piada completamente desconhecida.
Nossa, fala.
Isso aí eu faço toda a introdução de episódio.
Senhora, agora vão se juntar agora, vão se juntar os dois agora, vão fazer um conclave.
É que o completo desconhecido é o nome do filme, eu sou...
Entendi.
Do nada, meu. Olá, aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e eu quero dizer uma coisa pra vocês, que é o seguinte, ó.
Duna!
Ah, não, pera. Uma vozinha do mundo exterior veio aqui no meu ouvido e falou pra mim já.
Que bom.
Que bom.
Quê?
Falou já. Quem... Ah, eu esqueci de falar.
Ah, quem ganhou o Oscar?
Quem ganhou o Oscar.
Ah, tem que falar as coisas, tem que explicar bem.
É importante dizer, né?
Eu fiquei pensando em piada com Duna, alguma coisa que falava na orelha.
Eu não precisei estragar a piada do Aurim, ele fez isso sozinho, o cara é muito autossuficiente, né?
Ninguém vai estragar a minha piada.
Nem teve piada.
Seja você mesmo o próprio estragador da sua piada.
Tá, e aí quem é que ganhou o Oscar, Aurim?
Não, vocês vão ver.
Não vou dizer.
É o encerramento. Tu leu a pauta, não?
Ele previu, só que ele não vai dizer pra gente. Só depois que sair o resultado, ele vai dizer o que que é.
Olha lá, tava certo, viu?
Vai ser meio assim.
Só aceita se tu escrever num papelzinho.
Qualquer coisa ou o filme que vai ganhar?
Quer escrever? Oi, tudo bom?
Olá, aqui é o Troá, humano e bardo, e eu queria só observar aqui que eu tô lamentando a falta de atores em Hollywood. Era botar o mesmo cara pra fazer um bardo maluco e um piloto de verme, cara. É complicado, eu nunca vi disso, cara. Nunca vi disso, o mesmo ator ir pro Oscar duas vezes.
No mesmo Oscar, acho que é um feito, né?
Ele tem a profissão até no nome, né? Tá falando do Javier Bardem. Alô, é outro piloto de verme, tá? Deixa quieto.
É, mas qual que é o outro que...
A Tia Marcia tá inventando.
Não tem outro filme com o Javier Bardem?
É porque ele queria falar Bardem por causa de bardo, eu acho, sei lá.
Eu não entendi nada também.
Ninguém entendeu, cara.
Talvez não funcione com burros.
É que não foi bom, cara, não foi bom.
Não é o Javier Bardem que o Troll tá falando, ele tá falando de outro ator.
Não, isso aí eu sei, eu tô
Sim,
falando...
Sim, tu, qual?
Sim, do porquê que faz sentido falar Javier Bardem.
É só um nonsense, só.
Não, quem é o ator agora conta o troço, não faz sentido nenhum.
Ué, o Timóteo Chalamet, cara.
O quê?
É?
Timóteo.
É o Timóteo?
É o Timóteo Chalamet.
Não, Chalamet tá certo.
Mas Timóteo é complicado.
Ah, eu não vou chamar o cara de Timothy.
Mas é Timóteo?
Timothy.
Ah, é Timóteo se eu for falar na sotaque.
Timóteo.
Não, é em francês, que é o pronúncio certo.
Então, se for falar certo, é Timóteo.
Ah, tá.
Timóteo. Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e eu vou deixar aqui uma dica pra vocês, todos teleouvintes, comembros, membros que estão nos ouvindo agora. Não seja generoso nem gentil.
Caracas.
Caraca, que dica é essa, cara?
Por quê?
Ah, agora tu falou uma coisa, mano.
Sim, não, essa reunião lá, só a gente tava alinhando os filmes ali, daí eu falei, ah, deixa eu escolher um já, vocês podem escolher, daí deixa o último lá com o que sobrar. Eram dois musicais e um filme de 3 horas e 35 minutos, cara. Cara, nunca mais. Eu vou sempre primeiro a escolher agora.
Mas vou te dizer, ô, Bron, eu fiz a mesma coisa, só que tu demorou mais, eu falei, tá, vou pegar, senão o Bron vai deixar pro último dia e não vai dar tempo de eu assistir. Não. Aí eu peguei antes de ti, porque senão eu teria pego também isso daí.
Deixei pro pessoal escolher e me dei mal.
Não, não vê que você pegou um filme aí que é super legal, de ficção e tal, que eu até, inclusive, queria assistir, você me roubou, não vê com esse papinho.
Sim, isso aí é que eu já tinha visto já, eu digo outro. Mas no final das contas não foi de todo mal, não. Vou explicar depois.
Ah, bom, então assim sim.
Aventureiras e aventureiros, vão no Bunnies e sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai aqui falar sobre os filmes do Oscar. Esse episódio sai na mesma semana do Oscar, inclusive. Então, se você pretende assistir o Oscar, mas não tá por dentro dos filmes e quer se inteirar, a gente vai trazer sinopses dos filmes, vamos tecer comentários aqui, pelo menos um resuminho do que se trata cada filme, e depois vai ter também comentário com spoiler, pra quem não se importa com isso ou quem já assistiu o filme, né? Só que antes da gente começar, a gente vai trazer um recadinho do correspondente da Guilda, que é um dos nossos apoiadores que apoiam aqui o projeto Dragão Careca, pra que a gente continue sempre no toda semana aí, que a gente possa crescer e daqui a pouco disponibilizar mais episódios, daqui a pouco a gente consegue fazer mais coisas, vai depender do seu apoio. Então, se você gosta do podcast ou se é o primeiro podcast que você tá ouvindo aí nosso e curtindo o final, considera entrar nos links da descrição aí e apoiar, porque tem várias modalidades de apoio lá que dão, não é de graça, tá? Você não tá apoiando de graça, cada uma tá dando benefícios diferentes, como participar do nosso grupo, onde você pode conversar diretamente conosco no Telegram, que é o grupo da Guilda. Você pode, inclusive, ouvir os episódios antes, né? Tem um grupo privilegiado aí que ouve antes. E você pode, inclusive, ganhar ilustrações exclusivas do nosso ilustrador, que também é o nosso feiticeiro, Aurim, que está aí. E vai dizer agora que ele não sabia disso. Vai lá, Aurim, diz.
Não, já.
Só porque eu falei, né?
Teve um episódio que eu falei que eu sabia que já era eu.
Ah, tá.
Eu tô indo além da piada, é meta piada já agora.
Ah, entendi.
Eu não ouvi isso aí. Oscar aí.
Oscar. Ai, meu Deus. Você acha que foi um anúncio premiado, Tro?
Eu acho que é um anúncio coadjuvante.
Que?
Entendo.
Deixa pra lá, então. Sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre o Oscar 2025, Dragão Carosca. E nesse primeiro momento, nós teremos uma versão sem spoiler, onde a gente vai trazer a sinopse sobre os filmes, né, que estarão lá, cujos filmes são Emília Pérez, Um Completo Desconhecido, A Substância, Nickel Boys, Duna, parte 2, Conclave, calma, O Brutalista, Anora e Ainda Estou Aqui. São esses os filmes que foram indicados, um total de 10 filmes. E como que funciona a dinâmica? Cada um de nós assistiu 2 desses filmes, mas como estamos em 8 pessoas, se você as contas, tem 2 filmes que ninguém assistiu, tá?
Vocês não sabem fazer programa?
Matemática básica aí.
Mas nesse primeiro momento, então, a gente vai trazer uma sinopse. Eu posso começar aqui com o meu primeiro filme. E o primeiro filme que eu trago aqui, que eu assisti, chama-se Anora.
O que você faz para ganhar tudo isso?
Eu sou um really big drug dealer.
Oh, really?
Are you trusting? No.
Welcome to Vegas!
If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia.
You want me to be your little wifey?
I'm serious.
Conta sobre uma profissional das atividades pós-diurnas, eu diria.
É uma
ator pornô.
Não, fala assim, bro, para. E ela acaba conhecendo, se envolvendo ali com um russo, um menino russo.
Com a mãe do namorado.
Pois é, né? Eu ia dizer. O que ela é nora de quem?
Como você é burro?
Ah.
Não, é porque o nome dela é a Nora.
Ah.
Mas, inclusive, no filme chamam ela de Anne, que é o apelido dela.
Tá? Faz sentido.
E ela se envolve com um jovem russo que está de passeio pelos Estados Unidos. E aí acaba que ela fica um tempo com ele e os dois decidem se casar.
Quem nunca, né?
Eu nunca, trota. Só pra deixar claro.
Isso é clássico no cinema, cara.
Ah, acontece com todo mundo, sim.
Uma linda mulher.
Eles decidem se casar, só que depois que eles se casam, a família acaba descobrindo e daí começa a dar um monte de treta.
Ah, com certeza.
Cara, esse filme aí eu fiquei, assim, já dando a minha opinião, né? Sem spoiler.
É um romancezinho.
Não, não é. Eu fiquei, assim, 95% do tempo que eu estava assistindo o filme...
Chocante.
Eu fiquei pensando assim, cara, esse filme não é pra mim. São 2 jovens, porque ele tem 21 anos e ela tem 23. 95% do filme é eles gritando, falando palavrão, aparecendo cenas de nudez e cenas de sexo.
É a maior
putaria.
Ah, não é pra ti.
Não é pra mim, cara.
Vai falar isso pra gente.
Até porque eu não sei, ó, eu vou falar um negócio, vocês vão me zoar ainda mais.
Ah, o que que tu não sabe?
Eu não sei como é que funciona esse negócio de...
sexo.
É verdade.
Cara, tá muito estranho essas pausas, cara.
Calma! Tem um estereótipo ali dessa vida noturna, desse ambiente que eu não conheço. Então, eu não sei.
Ah, sai daí, Tiamat, sai daí.
Tá muito puritano.
Eu tô falando sério.
Pra mim, não vem com essa aí. Eu não vou cair nessa historinha.
É, eu não sei. Não.
Aqui. A única vez que eu...
Eu vou começar a falar os troços aqui.
Uma ameaça foi detectada.
Eu vou falar um negócio aqui. A vez mais próxima que eu cheguei de entrar num local desse, Bron é uma testemunha, estava comigo.
É verdade.
E ele viu que eu não entrei, porque quando eu cheguei na porta...
De novo, não.
Eu pensei que era de graça pra entrar, o segurança falou que era R$50, eu peguei um Uber e fui embora.
É, pior que é verdade.
Então eu nunca entrei, eu não sei nem como é que é por dentro. Só que me pareceu muito estereotipado de historinha que aparece em filme, sabe? Essa vida noturna aí.
Uhum.
Claro, tem muita nudez.
Porque era um filme, né? Só por isso, não.
É, não, tem muita nudez, tem muita cena sexual. E assim, até os 5 minutos finais do filme eu fiquei perguntando, cara, por que que esse filme tá concorrendo ao Oscar? Não é possível que eu seja tão burro que eu não tô vendo nada demais nesse filme. Nada, nada demais.
Eu acho que não é a história de uma atriz na vida real mesmo.
Eu não sei se é isso. Eu acredito até que não.
Acho que é isso, talvez seja confundindo.
Aqui tem informação!
É, eu acredito que não.
Filme é fantasia, então.
É, mas assim, quando chegou nos 5 minutos finais, aí sim acontece uma parada que tu começa a, depois que termina o filme, tu ir procurar na internet pra ver o que, que o pessoal entendeu daquilo, pra tu ver as opiniões divergentes e tentar entender a discussão que é aquilo. E na verdade, esse filme, ele traz uma discussão muito sobre o sexo e sobre as relações, tanto sexuais quanto amorosas, né? Como que funciona e como que foi entregue uma superficialidade nelas, principalmente do ponto de vista de uma pessoa que usa isso como profissão. Então é mais essa discussão aí. Não sei se tem outros filmes que trazem essa discussão, mas depois eu vou trazer um outro que traz uma discussão que eu acho muito mais relevante. Mas não é um filme ruim, tá? É um filme bom, só que você tem que aguentar o filme inteiro pra chegar no final e...
1h40 de sofrimento pra 5 minutos, coisa boa.
Não, é 2h e pouco de sofrimento.
Cacete!
Ó, então eu vou trazer então aqui um filme que eu assisti que tem nada a ver com o teu filme.
Ainda bem.
Mas tem um sentido bíblico aí, que é Conclave.
O Papa está morto. O trono está vago.
O que aconteceu?
Dizem que foi um infarto, mas...
Você sabe como os boatos se espalham. E tem 1 bilhão de almas atentas.
Bem, Cardeal Lawrence, parece que a responsabilidade pelo conclave ficará a seu encargo.
Do Papa?
Do Papa. Qual que é a história resumida, né, de Conclave? O Papa morreu, cardeais e sacerdotes do mundo todo vieram pro Vaticano, se reuniram e ficam trancados. Eu não sabia disso, mas a princípio acho que é uma prática real mesmo.
Sim, sim. Até sair a fumacinha lá.
Até sair a fumacinha, é.
Isso, pra eleger o novo Papa.
Errou.
O novo Papa.
Plapa. Tem que ser a fumaça branca, eu acho que sim, e a fumaça preta que não, alguma coisa assim.
É isso.
E se sair a fumaça azul é um papa homem, se sair uma fumaça rosa é uma papeia.
Uma papeia.
Papada.
Ó, esse é um assunto interessante que é quase abordado no filme também.
Tá bom.
A cor da fumaça, não, brincadeira.
Se for vermelho é porque pegou fogo no lugar.
Foi vermelho e comunista.
Caraca, O fogo não é vermelho, tá, bro? É preto, tá? Só pra avisar.
Não, tô falando a fumaça. Você está prestando atenção no episódio, Tiamat?
Depende se queimar pneu, né?
E aí, o cardeal Lawrence, interpretado pelo Ralph Fiennes, que curiosamente, uma curiosidade, na verdade, só, ele é o mesmo ator que fez Lord Voldemort.
Ele!
Não pode falar o nome, hoje.
Já começou errado.
Então ele fez aquele que você sabe quem. É assim?
Não,
exatamente.
Você sabe quem.
Aquele que você sabe quem.
Aquele que não se deve nomear, na verdade.
E você sabe quem é de onde? Não importa. Eles ficam confinados, o cardeal Lawrence começa a ver tramas com segredos profundos, entre outros cardeais, pra ver quem vai ficar como Papa, né?
Quem vai papar?
Quem vai papar, né? A princípio, é um filme que não me chamaria tanta atenção, mas depois de assistir, eu tive certeza mesmo.
Que merda, hein? todo dia tem uma merda.
Não chamar atenção.
Cara, até agora tá difícil esse Oscar, hein?
Tá difícil. Mas é que assim, ó, é um bom filme, mas é um filme lento. Daqueles filmes que tu tem que, tipo assim, ó.
Não é pra ti.
Tá, deixa eu prestar bem atenção o que que tá acontecendo. Quem é essa pessoa, quem é cada pessoa.
Entendi.
Essa pessoa, será que é suspeita? Talvez não. Mas basicamente, de uma maneira meio cômica, vou falar que é um BBB católico.
Ah, boa.
Oh. É isso que esse filme é.
Acabou de chamar atenção de um monte de gente, na verdade, falando isso.
É, agora vão querer ver, né?
É bom, mas não é um filme Duna parte 2, né?
Não é, não.
Ó, mas eu vou dizer uma coisa, tá? Pela experiência que eu tive em Oscar de todos que eu assisti, todos os filmes são lentos, tá? Eu não me lembro de um filme que é super dinâmico concorrendo ao Oscar.
A lentidão é o que tá sendo a arte, né, hoje em dia, né?
Os caras chatos.
Coisa boa, na verdade, um pouco.
É, não, é bom. E o fato de não gostar por ser lento, demonstra que o ser humano tá diferente.
Mas só pra dizer que eu não gostei não porque é lento, tá? É só não...
Ah, só porque tu é anticristão, né?
É você, Satanás.
É só um... Cara, eu sou anticristão, cara.
Nada a ver. Eu quis dizer anticatólico.
Anticristo, que me chamar, né?
Ah, essa parte a gente vai cortar.
Não vai dar, não.
Não vai, não.
Não vai, não. Não vai, não.
Não, é mais porque foi um drama meio quase previsível. Talvez o final ali é um pouquinho mais surpreendente do que a maioria das pessoas acha.
Ah, agora tu é muito manjador.
Ah, agora eu não posso falar mais nada agora.
Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara.
Ah, agora, muito no passado eu podia, no futuro eu vou poder, mas agora...
Calma.
Tá falando isso, sabe que ele não vai ganhar esse filme, né?
Sim, me falaram na vozinha do mundo exterior, falou.
Exato.
Ah, entendi.
É, muito bom, eu acho que papas são legais, e eu vou trazer aqui um filme que não tem nada a ver com papo, mas é legal. É um filme aí que conta a história de um bardo, que assim como eu, fez sucesso e revolucionou o mundo da música.
Falava errado também.
Obrigado, amigo, você é um amigo.
Não, se fez sucesso, não é assim como Troata.
Eu acho que ele cantava meio errado, eu acho.
Companheira de estrada, Bob Dylan.
Ah,
Bob Dylan que ganhou aí o seu filme, o filme de sua vida, no papel do Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet.
No filme Um Completo Desconhecido.
I want to tell you a little story. A few months back, my friend Woody Guthrie and I, we met a young man. He dropped in on us out of nowhere, and he played us a song. In that moment, we got a feeling we were getting a glimpse of the future.
Ah, não conheci.
Pra quem curte aí o Bob Dylan, que ele representa no cenário, não só do folk, né, mas...
Esse filme eu tô curioso.
Que impactou no rock também, enfim. É muito legal ver ali, o filme vai apresentar a história de vida dele, só que sem dar muito spoiler agora...
Ah, agora tu é fã do Bob Dylan agora.
I will have my revenge!
Eu gosto de algumas coisas.
Ó a vingança aí.
O que eu destaco no filme é que...
Não consegui me controlar, foi mal.
O filme não é um musical, tá? Longe disso. E, inclusive, os momentos que tem música, né? Que ele toca, é um show, alguma coisa que ele tá ensaiando e tal. Só que é muito engraçado que as letras que foram montadas pra ser apresentadas naquele momento falam muito da cena. Então é muito legal esse cuidado, né? Que eles tiveram. O que eu destaco também aqui, que eu vou comentar um pouco mais depois, né? O papel do Timothy em realmente aprender a tocar violão e a cantar muito parecido com ele. Então isso é um baita trabalho de ator ali. Realmente merece destaque. Não é à toa que ele tá concorrendo ao Oscar também como ator, né?
Autotune chama, né? O nome.
Não, cara. O cara realmente aprendeu muito, cara. Muito tempo de estudo.
Tá bom, então.
A tocar também, né?
É um musical ou não?
Não é um musical. Foi o que eu falei.
Presta atenção!
Como o Troá falou há 5 minutos atrás.
Como ele falou, uns minutos.
Ah, eu não ouvi. Eu tava... Travou.
Ah, completamente desconhecido.
Completamente desconhecido do resumo que o Troá trouxe.
Mas em relação a enredo mesmo, é um filme que vai falar ali de como ele começou a fazer sucesso. O que eu senti é que há um conflito ali romântico entre ele, uma cantora, depois com uma outra mulher, sabe? Uma coisa assim. Realmente não tem um conflito assim a ponto de mostrar que ele teve uma grande dificuldade pra se tornar famoso. Na verdade, parece até que ele é quase que sobrenatural pra se tornar o que ele foi, sabe? Uma coisa meio também de oportunidades e tal. Tirando o fato de ser Bob Dylan, tirando o fato das músicas, do filme ser muito bem gravado, ser muito bem editado, assim, é um filme com uma historinha muito água com açúcar, super sessão da tarde, não vi nada demais. E? Talvez seja só por eu desconhecer algumas coisas da vida de Bob Dylan, mas até pensando numa pessoa que não conhece o Bob Dylan, né? É um filme que passa bem despercebido.
Show!
Top, Oscar!
Não, era só a sinopse, o cara deu todo...
Eu tava ansioso pelo filme.
Não, outra, até vou te dizer assim, eu curti a tua sinopse, mas eu fiquei com uma dúvida numa parada só. Pode responder só com sim ou não, tá? Por acaso esse filme aí, ele é um musical?
Filho da...
Eu fiquei na dúvida também.
É, eu queria saber, não falar.
É, não deixa de ser, né?
Caraca, mudou o filme agora, só repetir que a pergunta que mudou o filme.
Mas é um baita filme.
Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
História de Aguinaldo Timóteo.
Fica a indicação, aí sim, né, cara? Não, depois eu vou falar melhor pra justificar, mas eu prefiro dar uma pedrada pra depois dar um carinho.
Eu prefiro dar uma pedrada do que assistir esse filme.
Não posso começar elogiando, né?
Que atire a primeira pedra quem... Como é que é?
Exato.
Quem já assistiu o filme.
Quem acha que é o musical. Bom, vamos lá então. A Substância...
Você já sonhou em se tornar a sua melhor versão? Mais jovem, mais atraente, mais perfeita. Uma única injeção destrava o seu DNA, que libertará outra versão sua. Esta é... A Substância.
Famoso filme aí da Demi Moore e da meninazinha lá.
Ah, Demi Moore é porrada.
Papel de Elizabeth Sparkle.
É a diretora também?
Não é, infelizmente, Aurim.
Ah.
Mas o que que ela é? Ela é uma ex-estrela fitness dos anos 50. Sabe aquele Jane Fonda, aquele negócio assim? Vamos lá, vamos malhar meninas.
Ah, Que veste polaina.
Esses negócios aí, Tro. Pegou a essência.
Polaina.
E aí, basicamente, ela tá velha e acabada.
Gente, os elegantes.
Que isso, cara?
Não parece, tá? Por causa da atriz Demi Moore, mas eu imaginei que deveria ser uma atriz mais velha, assim. Demi Moore ainda tá no auge ali, né? Mas, beleza. O que que acontece? Ela, né, no papel, tá velha, acabada. O pessoal não chega a demitir, se não me engano, ela. Mas eles falam que vão substituir ela, que já tem em mente uma outra menina ali e tal. Outro pessoal vai fazer um teste ali pra substituir ela. E aí, basicamente, né, que ela consegue ali, recorre a uma droga experimental chamada A Substância, que promete deixar a pessoa mais jovem, deixar ela no seu melhor momento. E aí, então, que ela experimenta, né, o negócio. E aí que, então, surge Sue, interpretada pela Margaret Qualley, que é a versão dela mais jovem. E aí, basicamente, o que que é? Eles têm que ficar uma semana no papel da substância e depois no papel normal. E aí ela tira um pedaço da... Como é que é o nome daquele troço da coluna lá, o líquido?
Medula.
Tira um pouco da medula óssea e coloca nessa droga aí, depois se injeta. E aí ela começa a dar errado quando ela quer muito ficar na pele da Sue, né, da versão mais jovem dela. E aí é que começa essa questão. Ela fala, eu vou ficar pra ver o que acontece, fica uma semana e um dia, e aí que ela começa a apodrecer o corpo original. E aí o troço desenrola.
Me parece, assim, pelo que tu falou, Bruno, olhando por cima, que é uma crítica sobre até onde as pessoas vão com processos estéticos pra tentar manter a aparência de jovem, né?
Eu acho que não. Eu acho que é mais uma questão, assim, eu acho que até ele tentou passar isso, mas eu vi com outros olhos, sabe, Chamante?
Uhum.
Eu vi ele mais como uma questão, assim, da pessoa não se gostar. Ah, claro, queria fazer isso que nem tu disse. Só que é do querer mais e mais.
More, more, more.
Demi Moore.
Demi Moore.
Demi Moore, em vez de ser Demi Moore.
More, more, more.
É quase como droga, né? É mais o vício em estar bem, que é o que uma droga faria, né?
É droga em todo lugar, Simone.
É o que o Tiamat falou, só que eu acho que é mais pro lado de... Sabe, não é a pessoa que faz muitos procedimentos estéticos e fica legal. É a pessoa que fica viciada em procedimentos estéticos.
Sim.
E fica com a cara, parece uma bolacha. Não é que fica, tipo, um pato, assim, que meio que é o aceitável, sabe? A pessoa que fica completamente deformada, assim.
Pato aceitável, fica uma bolacha.
Um pato aceitável.
É o extra do extra do extra até o limite do limite.
Sim, a pessoa precisa daquilo pra continuar...
Viva. Exatamente viva. É isso aí.
É um vício.
É droga.
Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
E o segundo filme que eu vou falar aqui, que é um dos queridinhos, e nós somos suspeitos pra falar, porque, né, filme brasileiro, que é o Ainda Estou Aqui.
Onde que o senhor vai?
Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha.
Tá bom.
Eu posso ir com ele?
Seu marido já volta pra casa.
Um filme nacional gravado pela Fernanda Torres.
O quê?
Foi gravado.
Ela gravou, ela era a câmera.
Ela gravou, ela gravou, ela era a câmera do filme.
Ela botou a câmerazinha.
Não, interpretado, protagonizado por Fernanda Torres. Perdoe-me, colegas aqui, pois errei na palavra.
Desculpe!
Mas ele é um drama.
Hã? Quê?
Ah, grave isso aí, Troa. Grave que é...
Ah, não, tá gravado. Tá gravado, depois a gente faz um corte.
Não, é muito comum acontecer.
Pronto, tá pronto. Mas ele é um drama biográfico, baseado numa história real, né? Inclusive, no filme aparecem momentos reais ali do que aconteceu. E ele retrata muito o ponto de vista de uma família de classe média que tá passando pela época da ditadura. E é uma família que, a princípio, quando você começa a assistir ali, você vê que eles são meio que intocáveis, né? Porque, afinal, não é nem classe média, é classe média alta, sabe? Eles são meio intocáveis, assim, e aí no final a gente vê que a ditadura não poupa ninguém. Acontece uma tragédia ali, você acompanha a Fernanda Torres, interpretando a Eunice Fatiola Paiva, da família Paiva, e o Celton Mello, que interpreta o marido dela, que é o Rubens Paiva. O filme é mais focado nela, e aí mostra ela passando por vários momentos da vida dela, onde a ditadura afetou, né? Criou traumas ali irreparáveis. E aí você acompanha todo esse momento. É um filme bem triste, eu chorei assistindo esse filme.
Dramão, né?
O que não é parâmetro, porque eu choro por qualquer coisa, sou bem sensível. Cara, eu acho que ele é, assim como o Alto da Compadecida, como Tropa de Elite, como Cidade de Deus, eles são filmes brasileiros que a gente precisa assistir, sabe?
Cara, é muito bom, cara. Cinema brasileiro é maravilhoso.
Principalmente por causa do momento que a gente se trata, um momento de desinformação, onde tem até vozes defendendo a ditadura, que foi uma coisa horrível que aconteceu, né? Então...
Crítica social.
Aqui é minha opinião pessoal, tá? Não sei se meus colegas aqui de bancada concordam comigo, mas
claro.
Foi uma coisa horrível que aconteceu. Eu entendo que por uma questão de ignorância, algumas pessoas defendem isso hoje, né? Porque ou tem uma agenda política muito forte por trás ou é uma questão de ignorância.
As duas coisas.
Ninguém foi feliz durante a ditadura, cara. Ninguém se deu bem, né? Por mais que você tente ser frio e calculista e pensar, não, mas alguém se deu bem com isso. Não, ninguém se deu bem durante a ditadura. Foi uma tragédia humana, né? Na história da humanidade. Mais do que uma obra de arte, é um filme muito bom. Ele é um filme também necessário, até pra gente poder tentar exercitar um pouco a empatia e se colocar no lugar dessas pessoas que passaram por esse período tão turbulento. Filmaço. Esse aí eu recomendo pra todo mundo.
Verei.
Olha aí. Muito bom. Eu vou ver também.
Eu também verei.
Verei.
Neste verão.
É, e é verão a maior parte do filme, então tá certo.
Muito bem, Tiamat. Eu vou então trazer o próximo aqui, que é um filme que a gente já fez um episódio inteiro sobre.
Ah, então não precisa falar, então.
É, então quem quiser ouça o episódio.
E é qual que é o episódio, Aurinho?
É o episódio de Duna Parte 2.
Não consegue, né?
Não.
É o 222.
O mundo é pura crueldade. Vocês lutam contra os Harkonnen há décadas. Minha família tem lutado há séculos. Ela foi massacrada. Inclusive o meu pai.
Seu pai não acreditava em vingança.
Acreditamos nos Fremen.
Me deixa lutar ao seu lado.
Recarreguem!
Ó, eu vou tentar não dar muito spoiler da parte 1, mas é um pouco difícil. Então fiquem preparados aí, porque a própria sinopse vai ter spoiler da parte 1. Paul Atreides, filho de Leto Atreides, que foi morto no primeiro filme.
Neto de Nestor Atreides.
Ei, começou dando spoiler no filme, cara.
É, spoiler, meu.
Bisneto de Josevaldo Atreides.
Mas foi o que eu falei, cara.
Não, mas já tentou, errou, então parou.
Ah, é musical ou não é?
Parou já.
É um musical esse filme, Aurim?
Não.
Ufa, menos mal.
Mas tem música, né?
Tem
músicas
muita
sensacionais.
Música. E tem música Harkonnen também, que você não sabe se é música ou se não é.
Fala bem assim.
Não parece.
É bem assim, que... Aurim é um Harkonnen.
Começo do filme é assim.
Não, é bem assim.
É
assim? Quase.
Paul Atreides, junto com a sua mãe, aliados aos Fremen agora, ele busca vingança pelo que os Harkonnen, né? O grupo inimigo aí, vou falar.
Sim.
Fez com a família dele, fez com os Atreides, né?
Os careca.
Junto, no filme como um todo, ele entra nessa nesse dilema de amor ou profecia, tá?
Caraca, que nome de novela da Globo. Amor ou profecia.
Ao passar do filme, ele vai entendendo achando que talvez esses dois caminhos não sejam tão opostos assim. É isso que eu vou falar, porque eu não posso falar muita coisa, senão eu vou dar spoiler de parte 1 e parte 2.
Ah, bom, gostei, cara. Achei bem poético até.
Gostei.
Obrigado.
Muito bom, muito bom. Mas melhora na próxima.
Não tem como.
Gostou?
Não, esse aqui, né, voz do mundo exterior aqui no meu vidinho.
Não tem como, né?
Não tem como, não.
E o Timothée, tá bem o Timothée nesse?
Timothée Chalamet, sim, que eu acho que ele treinou a voz dele aqui no Duna pra fazer aí o, talvez...
Boa, acho que sim, hein?
Não. Não que ele cante, né, mas ele projeta a voz de um jeito que, caraca.
Se ele ganhar, a gente sabe que a voz funciona de verdade mesmo na vida real.
É, a voz do mundo exterior.
Falando agora de um filme baseado num livro também, assim como Duna, vou falar de um drama aí chamado Nickel Boys.
Long time, long time, long time.
Woo! That's it, Em. You're doing great.
What happened to that one kid? He used to hang with all the time.
Ah, o Nickelback, aquela banda.
Look at this photograph.
É assim que o Nickelback canta.
Deram uma garrafada nele esses dias, ele saiu do palco, né? Sério.
Eu também sairia se eu fosse.
É horrível.
Se eu fosse agarrar.
Esses dias?
Sei lá, eu vi esses dias. Ou era noite.
Nickel Boys é um drama. E nesse filme, que é baseado no livro, né, aborda um... Que é um drama histórico aí, que é uma questão racial muito destacada nos Estados Unidos, principalmente, né, na década de 60. A gente tem essa escola como se fosse um reformatório, só que há vários escândalos envolvidos, que é quase como se fosse mesmo um presídio, que ela separa, né, brancos e pretos, e trata de uma forma absurdamente diferente. E a gente vive no papel desses dois amigos que acabam se conhecendo nesse lugar. O mais interessante do filme, além de toda essa questão do drama que ele apresenta, dessas críticas, né, dessa reflexão que ele vai fazer da forma que ele faz, é que o filme é todo feito em primeira pessoa.
Caraca!
Ele é gravado em primeira pessoa.
Ah, legal. Isso aí é inovação, hein?
Então, desde o início, tu tá na pele ali, né, na perspectiva ali do personagem que tu acha que é o protagonista, só que até certo ponto, depois tem uma troca de perspectiva desse outro amigo dele. E o filme é uma transição entre dois pontos de vista. Todo em primeira pessoa, como se realmente fosse ele tu fazendo e vendo as coisas. Quase como um jogo em primeira pessoa, né? Sensacional isso. Até certo ponto, parece que é estranho, cara. O cinema parece que não é feito pra isso. Então, eu me questionava, assim, se esteticamente, cara, isso funciona? Isso só não tá cansativo? Porque era estranho, sabe? Mas eu acho que o filme, ele justamente vai questionar isso também, né? Eu acho que ele...
Tá com a cara de ser o propósito do filme mesmo.
É, exato, sabe? Então, tipo... O filme tem mais de 2 horas também. É um filme bem longo, né? É muito interessante assim, como tu vai ler as coisas que acontecem no filme nessa perspectiva.
Uhum.
Mas sem entrar em spoiler aqui, é um filme que eu achei um drama bem interessante, apesar de ele ser meio lento, assim, em questão de enredo. A forma que ele aborda essa mudança de perspectiva, saltando no tempo pra presente, passado, futuro, é bem interessante a forma que ele vai amarrando e tu vai montando esse quebra-cabeça, assim. E tem umas cenas, especificamente, que eu vou falar depois, que eu achei sensacional como foram gravadas. Fica aí pela experiência, muito mais pela experiência e também por conhecer, né, sobre essa realidade que a gente teve, né, no mundo, fica a indicação desse filme também pra ver, Nickel Boys, que depois eu vou falar mais adiante.
E você não achou assim, primeira pessoa, um pouco cansativo, Troa? Ou foi uma experiência boa?
Porque... Eu falei absurdamente isso, cara, que eu achei cansativo em determinado momento.
Mas é um musical ou não é?
Mas não cansativo no sentido de me cansar fisicamente, mas de me cansar porque eu teria problema de, não é labirintite, mas é de...
Motion sickness.
English, motherfucker, do you speak it?
Sabe quando você vai jogar um jogo que a câmera gira muito rápido e você começa a ficar enjoado?
Claro, mas assim, ele é gravado em primeira pessoa, mas não é... Ele é feito pra ter enquadramentos e uma fotografia, assim, pensada, que uma pessoa não teria se fosse ela olhando, entendeu?
Sim, sim, você não ficou enjoado assistindo.
Ou seja, não tem movimentos, assim, como se a pessoa tá andando, aquilo tá...
Não é uma GoPro na cabeça de uma pessoa.
Né? Não é uma GoPro na cabeça de uma pessoa, é um filme feito, assim, pra ter todo um cuidado com a fotografia também, com a composição, tudo certo, mas é em primeira pessoa, né?
Pois é, cara, eu fico pensando, não sei se eu conseguiria assistir até o final um filme assim, porque eu acho que eu ia ficar enjoado. Eu não consigo nem jogar jogos que tem uma câmera que gire muito rápido ou que fique mudando.
Mas é que o jogo, ele simula mesmo, né, tá ali, né?
Não, mas o objetivo do filme eu acho que também é isso, não?
Não, foi o que eu falei, o filme ele é construído em primeira pessoa, mas a câmera tem uma composição, um enquadramento, um cuidado que ela teria se fosse em terceira, igual.
Não, tudo bem, mas o objetivo dele ainda assim é tentar tentar te colocar como se tu fosse aquela pessoa.
Não necessariamente. Tipo, é no sentido de perspectiva. Mas não de simular o teu corpo. Tipo, ah, eu vou, sei lá, vou correr e a câmera vai balançar. Vou... Até porque tem só um momento no filme assim, se eu não me engano. É mais no sentido de aonde estou olhando e não como estou olhando.
Uhum.
É diferente do jogo.
Gostei.
É, curti também.
Muito bom.
Então, o último deles, Emília Pérez.
Senhora.
Sim.
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Manitas del Monte, es un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte?
Quiero ser una mujer.
Não é o último, né, bro?
Tem polêmico aí, né, por combater.
Tem dois aí que a gente não vai falar. Mas...
Não, sim, o último que a gente vai falar agora aqui. Ficou famoso aí, né, por combater com Ainda Estou Aqui no Oscar ali, várias polêmicas e tal. Não vamos entrar nesse ponto. Mas basicamente o que, que ele é? Ele é o filme da troca de sexo.
Selena Gomez.
Ah, tem a Selena Gomez também. Mas ele é o filme do traficante, o famoso Manitas, que ele decide que ele cansou daquela vida ali, né, de muitas mortes e loucuradas, né, que ele é o líder do cartel mexicano. Na verdade.
Loucuragem.
É. Loucura.
Decide contratar a Zoe Saldanha, no papel de Rita, que é advogada, né? Pra fazer todo esse processo aí, da troca dele de sexo, né? E de vida também. Ele vai acabar mudando tudo. E aí, basicamente, né? Ele acaba forjando a morte pra, então, se tornar a Emília Pérez. Aí que entra o nome, né? Do filme, Emília Pérez, que ele vai se tornar esta mulher. Mas aí tem toda a questão, né? Ele é casado com a Jessie, que é a Selena Gomez. E ele tem também mais dois filhos ali com ela. E tem toda essa questão de família e tudo mais e tal, ela até vai pra Suíça, porque ficou muito perigoso ali, desde que, né, mataram o chefão do cartel ali, então fica perigoso pra família dele, né, então manda pra Suíça e tal. Só que aí depois se passam 4 anos e aí Emília Pérez resolve trazer novamente a família dela, aí ela fala com a Rita, né, com a Zoe Saldanha lá, fala pra trazer a família de volta, que agora que já baixou a poeira ali e tal, ela na pele da irmã do Manitas, do traficante, né, a tia ali das crianças, e ela acaba entrando na vida dessas crianças novamente, sendo aí uma boa pessoa.
A Emília Pérez.
A Emília Pérez, exatamente. Ela entra na família dela de volta ali, né?
Uhum.
E ela também resolve se tornar uma boa pessoa, porque ela acaba até abrindo uma ONG, buscando, né, casos não resolvidos da época que ela era o traficante, acaba matando as pessoas, enterrada ali. Tem até uma cena que ela chama a imprensa lá pra trazer de volta o corpo de um jovem que ela tinha matado. E aí ela fica muito famosa por isso, por ir atrás, né, e acaba usando ganhado no tráfico pra trazer de volta o alento às famílias prejudicadas. E ocorrem mais coisas horríveis, só que fica pra segunda parte.
É um filme pra família inteira assistindo.
E é um musical, Tati Amati, isso é triste, cara. Filmezinho lá, tá tudo agora, não sei o quê. Mas, veja bem, eu vou dizer aqui. E daí começa aquele negócio, assim, puta.
E esse filme entrou numa polêmica também recentemente, porque a atriz desse filme, a Carla Sofia Gascon,
isso,
a protagonista ali, que também tá concorrendo, se eu não me engano, ao Oscar de melhor atriz, junto com a Fernanda Torres, ela começou a entrar numa polêmica dizendo que tinha pessoas da campanha da Fernanda Torres falando mal do filme dela.
Nossa.
E aí o Oscar tem uma regra lá, né, de que esse tipo de coisa não pode acontecer e tal.
Campanha, hein?
E aí ela foi afastada. Eu acho que ela nem pode, não tenho certeza, tá? Mas talvez ela nem possa mais concorrer ao Oscar de melhor atriz. Ela foi afastada de toda a campanha do filme. Então ela tá sendo cancelada na internet.
Triste.
E foi fazer treta com os BR.
Uhum.
Os bichos mais treteiros que tem na internet são os BR. Ela foi fazer treta, né?
Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não, aí tu tá errado.
E nesse momento, se você não gosta de spoiler, você não quer saber nada sobre o filme, ou se isso te afeta, a gente recomenda você parar de assistir, porque agora a gente vai realmente comentar sobre detalhes dessas filmografias. Não são spoilers tão fortes, porque a gente fala muita besteira no meio também, mas se isso realmente afeta, então pode parar aqui, assiste o filme e depois volta aqui pra ouvir o resto, porque também vai ter bastante das nossas opiniões aqui, tá? Então, a partir desse momento, siga por sua conta e risco no mundo dos spoilers do Dragão Careca.
Boa sorte!
Ai,
que isso? O que significa isso?
Spoiler.
Cara, já vou começar aqui, tá? O Anora, que eu comentei ali, que é sobre a menina que faz as atividades pós-diurnas ali, é uma chatice sem tamanho, porque a mina não para de falar palavrão, de se drogar. 85% do filme, eles tendo relações carnais, eles...
Fuck.
usando entorpecentes de vários tipos, bebendo, eles participando de festas. Então, esse cara, ele traz ela pra vida dele, só que ele é um ricaço podre de rico. E aí ela vê a oportunidade dela.
Ele é muito rico, cara.
Ele é muito rico. Ele é um russo, filho de Nicolau Vaclavoslav, não sei das quantas lá, que é um...
Ah, do Nicolau, da Rússia.
Ah, o Nicolau é rico mesmo.
Nicolai, ah, alguma coisa. Só que aí que tá, eu fui procurar pelo nome pra ver se realmente existia essa pessoa, é um personagem de Love, Death and Robots, sabe?
Como assim?
É um soldado lá de um dos episódios. Mas enfim, ele é super rico, ele é um filho mimado de uma família de russos que tá passando nos Estados Unidos e que ele não quer voltar pra Rússia, porque ele vai ter que assumir os negócios do pai. Daí ele contrata essa mina, ele primeiro vai lá no ambiente, lá onde ela se encontra, paga uma lap dance, um negócio assim.
Lap dance.
E depois ele pergunta se ela faz trabalhos fora do horário de trabalho, ela fala que sim, pega um número, vai pra casa dele, enfim, ele paga ela. Aí depois ele paga ela pra ficar uma semana com ele. Nessa uma semana, eles passam a semana regada a álcool, festa, balada, drogas, enfim. E aí ele pede ela em casamento, ela aceita, porque ela vê a oportunidade de ouro, de sair. E é muito engraçado como que ele pede ela em casamento. Como que ele fala que ama ela pela primeira vez? Porque é justamente ela ensinando ele a ser melhor nas atividades carnais ali, porque ele é só muito ruim. É muito ruim nisso.
Caraca.
E aí ela ensina ele e nesse momento ele fala, ah, eu te amo, não sei o que, vamos casar. E daí eles vão pra Las Vegas, se casam, só que aí depois a família descobre que eles se casaram. E aí começa a dar toda a treta. O pai e a mãe vêm da Rússia pra buscar ele pessoalmente. O rapaz ali, o menino russo, que ele diz tem 21 anos, mas provavelmente tem menos, é menor de idade. Ele foge de casa, ele simplesmente pega e sai correndo e deixa a, então, esposa dele lá e os capangas da família dele pegam ela e começam a ir numa viagem junto com ela atrás, onde foi parar esse menino. Esse menino faz a cidade, vai em outros bordéis, vai num monte de lugar e no fim acham ele e conseguem anular o casamento. Só que até aí eu achava uma besteirada. Eu não consigo entender onde tá a profundidade desse filme. É tudo muito raso. As motivações dos personagens são rasas. Parece que é tudo pra confabular com o que o roteiro precisa, sabe? Só que daí no final acontece uma parada envolvendo o capanga e a Anne, que é a mulher ali, que é a protagonista, que é um capanga que meio que é o único que realmente se importa com ela, que valoriza ela. E daí no final acontece uma parada que você fica reflexivo sobre o quão superficial são, principalmente pra Anne, o quão superficial são as ações sexuais que ela tem.
Que parada não. Fala o que que acontece, porque aqui é pra quem já viu o filme.
Não, é porque assim, ó, o cara meio que trata ela bem em todas as circunstâncias. É o único cara que trata ela bem, e ele é todo tímido e tal, assim, e daí no final do filme ele tem o último ato ali de ser bondoso com ela, e ela retribui com sexo com ele, e aí acontece uma parada no sexo ali, que eu acho que não vem ao caso eu falar aqui também, porque é um spoiler que eu não quero dar, porque eu acho que é, pra quem quer assistir é importante não saber disso até o momento, mas é tipo o sexto sentido, sabe, se eu falar sobre isso, não tem mais por que assistir. Acontece essa coisa, e a Anne simplesmente começa a chorar, e é o único momento do filme que ela chora, porque ela se segura, você vê a cara de choro, a atriz é muito boa, tá?
Ah, entendi, já entendi.
A atriz é muito boa. E aí, só no final, ela desmonta.
Era um robô?
Você parece burro!
É, exatamente. É, inclusive, de certa forma, sim, tá?
Ué?
Tem discussões sobre ela desmontar por ela não saber como agir perante alguém que tá genuinamente dando carinho pra ela e não é só uma troca, não é só uma transação.
Transação!
Muito bom.
É, eu nem falei nesse sentido. Mas é transacional, é uma parada que, tipo, é uma troca. Ela troca dinheiro por prestação de serviço, sabe? E aí, quando alguém realmente dá carinho... Só que aí tem uma outra nuance, que é um negócio que acontece, que pode ser que ela simplesmente vê que o cara tava tratando ela genuinamente, mas esse cara faz uma parada, que daí ela sente que não, esse cara é igual a todo mundo, e a única vez que eu achei que eu tava realmente sendo valorizada, no fim eu não tô, e é mais do mesmo lixo que eu tive a vida inteira, sabe?
Mas ela...
Não, não dá a entender isso, não. Só que daí, depois disso, ela começa a chorar. Então, é por isso que é a discussão, entendeu? Não dá pra saber se ela tá chorando porque ela sentiu que ela pode se fragilizar na frente daquela pessoa, porque aquela pessoa foi gentil com ela, ela talvez passe a confiar naquela pessoa, ponto de se expor dessa forma, ou se realmente é mais uma decepção que ela teve, né? E é um filme que ele trata um momento que, durante boa parte do filme, você entende que ela tá querendo usar o jovem russo lá pra sair dessa vida e pra ter dinheiro, puramente por interesse, esse. Mas aí depois parece que esse papel se inverte e daí tu percebe que na verdade foi o menino que usou ela, entendeu?
Sim.
Tem essa discussão no meio. Só que eu não sei o quão vale a pena assistir esse filme, porque é um momento de, também é uma opinião muito pessoal minha, talvez eu não tenha visto essas outras nuances durante o filme, mas é um momento de reflexão pra uma hora e meia de gente falando palavrão, agindo histericamente, gritando, e assim, ó, esse filme me fez valorizar o silêncio, cara, porque as pessoas não param de falar nem um minuto durante o filme. Nem um minuto. Tinha uma hora que eu passava assim, cara, só fica em silêncio, mostra olhares, alguma coisa assim. Mas realmente é um filme meio paradoxal pra mim, nos sentimentos que eu tive assistindo esse filme.
Para quê?
Doxal.
Tem música?
Tem música nas baladas, mas não é um musical.
É, tô falando desse jeito aí, não me deu vontade.
Também não vou ver nada.
Se você quer assistir um filme sobre...
Não quero.
A discussão sobre a superficialidade sexual que a gente tem hoje em dia, eu acho que ele é um filme válido, assim, pra assistir. E a atriz é muito boa, tá? A interpretação que ela fez ali é excepcional.
Qual o nome dela?
A Mikey Madison.
Uhum. Ó, então eu vou trazer então agora aqui, com spoilers, mas de uma maneira ainda resumida, Conclave, né? O BBB católico que eu falei antes.
Se você pudesse me dizer...
Para com isso.
Com o quê?
Católico.
Papá.
Claro.
Não, mas aí acontece no Vaticano, né?
Sim.
Então
sim.
É um BBT.
Errou!
Um BBV.
Ah. BBT? Por que BBT? BBT?
Não, BBV. BBT. Big Brother Vaticanos.
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 O Papa é pop?
Então... Como eu falei antes ali, né, tem toda essa trama de segredos entre os cardeais. Por exemplo, tem personagens ali que chamaram freiras do passado de outro cardeal, porque não, quando o Papa fosse morrer, essa pessoa não poderia ser Papa, né? Eu não vou entrar muito nessas coisas, mas uma coisa só em específica sobre esse filme é que no final, durante o filme, ele discute essa coisa, tipo, o próximo Papa tem que ser mais tradicionalista, mais, entre aspas, progressista, ele tem que ser a favor do casamento gay, ele tem que ser a favor, ou tem que ser manter as tradições.
Eles escolhem um perfil.
E no final, se elege o Papa, que no filme todo tu pensa que ele não vai ser.
Uhum.
Parece que ele tá ali só olhando, só fazendo alguns comentários, que é um Papa, que no final a gente descobre que ele é, um cardeal na verdade, né? Que ele é intersexo. Acho que esse é o nome, acho que esse é o termo certo.
Olha. Intersexo?
Só que ninguém sabe disso.
Não sei o que significa.
Ele tem características masculinas e femininas no DNA dele, assim.
Entendi.
Só que isso, ninguém sabe.
Uhum.
E aí fica nessa dúvida, se falaria esse tipo de coisa e mudaria a história da igreja, ou se ficaria na mesma mantendo as tradições, sabe?
Esse é um dos principais dramas.
Ele não fica todo ele falando sobre isso, sabe? É mais meio que a investigação desse cardeal, o Lawrence, e daí no meio tem algumas discussões sobre não, mas o Papa tem que ser tradicionalista, porque tem muita essa discussão também de catolicismo e... Eu não quero usar o termo errado aqui, mas acho que é a religião dos muçulmanos. Alguém sabe o nome certinho?
Islamismo?
Acho que é. Tem essa discussão disso também.
Uhum.
Mas aí no final se mostra muito mais claro isso. Me pareceu uma tentativa de plot twist, mas não foi bem escancarado, sabe? Não foi trabalhado necessariamente isso.
Uhum.
E seria isso?
Eu não vou ver isso aí.
É, eu não sei se seria um filme pra mim, porque ia me incomodar muito um filme que vai ter passarinho cantando o filme inteiro, né?
Como assim? Não entendi.
Sim.
Ah,
filho de cardeais.
Eu nunca vi um cara... Ah, eu pensei em passarinho papa, mas não tem.
É droga.
Que? Como assim, passarinho papa?
Passarinho papa? Existe passarinho papa?
Ah, deve existir,
isso
não
é? Achei estranho.
Não, não é possível, cara. Passarinho
papa. Papa.
Não só papa, né? Mas deve ter algum papo, tipo...
Paparinho.
Papa.
É. Paparinho. É interessante porque basicamente a discussão é como essa história seria diferente se o preconceito fosse aplicado. Por uma ignorância, o preconceito não foi aplicado na cena.
Uhum.
Mas essa história é real ou não?
É claro.
Eu acho que não é real.
Até porque eles não deixam gravar dentro do Vaticano, né?
Não, deixam sim.
Aí não tem uma cena fora do Vaticano.
Eu gravei já lá uma vez.
Ah, bom, então assim sim.
Tá, não sabia.
Muito bom, Aurinho. Achei uma bela indicação.
Vai assistir, Troá? Vai assistir esse filme?
Cara, eu vou te dizer que tá na minha lista. De filmes que eu vou assistir quando eu atingir a imortalidade.
Entendo.
Caraca.
Não vou ver, te aviso.
Eu acho que não tem um jeito pior de dizer que você não vai assistir esse filme. Eu
acho que esse filme vai se perder no tempo.
Ah, não sei não, cara.
É, acho que não.
Você acha que ele é um fraco indicado pro Oscar, Aurinho? Você acha que ele não tem chance de ganhar?
Assim, ó. No momento que o mundo tá passando, ele tinha que ser mais notório.
Tá.
Mas eu acho que, como as coisas são, ele não vai ser tão relevante assim.
Tu acha que ele é uma papagaiada, então, Aurinho?
Ah, não, eu não falei isso, foi tu que falou.
Ah, tu falou assim que eu ouvi.
Não falei.
Eles almoçam bastante no filme, Ori.
Ah, não.
Não entendi. Ah, eles papam?
Tem muito papado.
Tô triste.
Tô triste, não tô feliz.
Legal.
Tô triste, tô triste.
Eu gostei.
Não tô bem.
Não tô feliz.
Uma bela indicação, Aurim. Muito bom. Talvez eu veja um dia, quem sabe.
Obrigado.
Falarei agora de um filme aí, de um bardo, como eu tinha falado, né? Eu tive altas expectativas com esse filme. Muito mesmo.
E não gostou.
E realmente foi conveniente eu pegar ele pra assistir no Oscar. Mas, apesar de eu ter falado mal ali, eu vou dar umas amaciadas nele pra mostrar que ele me agradou no geral. Um completo desconhecido vai apresentar, como eu disse, a história do Bob Dylan no papel do Timóteo, Chamalelê.
Chamalelê.
Ué?
Chamalelê.
No papel do Timóteo?
Papel que? Feito por ele, no caso.
É,
né?
Assim, eu vi sobre aquele lado do Timóteo.
Não sou, não.
É sobre o Timóteo Chalamet.
É o Bob Dylan feito no papel do Timóteo.
É o Bob Dylan,
é o Bob Dylan ator atuando.
Que falou sobre isso.
É o Bob Dylan falando sobre o Timóteo Chalamet.
Entendi. Falando só, é um monólogo.
E desde o início do filme, o que eu queria, né? O que eu queria era um filme, de fato, pra fazer o drama ali de como ele se tornou famoso, como o Bob Dylan surgiu. Gil, né? Porque o Bob Dylan é uma irreverência, né? Essa questão de ser um dos poucos que foi contra uma indústria que manipulava muito, né? A imagem do músico, da banda, ele era completamente contra, né? Ele tinha o jeito dele e tal. Tem até a questão do show no final lá, que ele tocou com guitarra elétrica, né? Que ele revolucionou e não era pra ser, o pessoal era pra tocar o folk com violãozinho lá, porque era o pessoal que tava acostumado com isso, né? Então, o filme vai dramatizar isso, mas eu senti que o filme apresentou de uma forma tão fácil, o relacionamento, romance...
É faixa branca que chamam, né?
Hã?
Eu não sei se é faixa branca o nome correto de falar, mas é tipo você pegar e tirar tudo de ruim, sabe? Não mostrar as coisas ruins, mostrar só as coisas boas.
Chapa branca.
Chapa branca, isso.
Apesar de ter, né, um drama, mas eu achei ele muito raso nesse sentido, sabe? O filme é incrivelmente gravado. Pô, o papel desse Timothy, cara, é incrível, meu.
O filme é incrivelmente gravado. Nunca
incrível, meu. Que vibe indescritível.
Não, a fotografia do filme realmente, ele tem um apelo assim, ele é muito bem construído quando as letras das músicas surgem. Eu fiquei fascinado por rever algumas músicas, né, do Bob Dylan, algumas inclusive que eu não conhecia.
Reouvir, né?
Eu, no caso, eu tava vendo que era um show, né? Mas realmente,
não,
eu tava ouvindo a música, né? E, cara, lendo a letra ali, vendo ali a tradução e tal, foi sensacional porque, tipo, casava tão bem com a cena e tu repensava. Tem um show que ele vai tocar a música The Times They Are A-Changing, que é, fala sobre muita questão social, né, que o Bob Dylan trazia, mas principalmente citava a morte do Kennedy, né, que foi assassinado e tal. Essa música, ela foi apresentada um ano depois do acontecido, então, do jeito que aquilo foi colocado no filme, foi muito emocionante, sabe? Uma crítica social bem massa, assim, se ele porque apresenta e o povo todo cantando a música. Então, ali ele já tava sendo alguém bem conhecido, né? Mas o filme gira em torno de como ele surge nesse cenário. Ele basicamente era um cara que tocava em barzinho, vamos pensar assim, e gostava muito de Johnny Cash, né?
Aham.
Em algum momento, um cara lá, eu não conheci esse cara, mas era como se fosse um...
Um Rolling Stone.
Não, é.
Muito bom.
Como se fosse uma pedra rolando.
Não, é como se fosse um...
Não pensa duas vezes, tá tudo bem, tá?
Não, é... quem acha, tipo, quem... Ah, você vai ser famoso, eu acredito em você.
Agente.
Né, mas não era um agente.
A ideia tá soprando no vento aí, tro.
Pete Seeger.
Peter Singer?
É um cantor, né? Cantor Peter.
É um filósofo também.
Não, um filósofo é o Piton.
Tudo na vida depende do quanto você quer...
Salgadinho. O Pete Seeger foi feito pelo ator Edward Norton.
Ó. Oh.
Que vê nele o brilho de um garoto que quer subir na vida. Inclusive, na primeira apresentação dele, ele disse assim, cara, quer dormir lá em casa?
Dormir.
E aí ele vai, a mulher dele diz assim, como assim, amor? Você trouxe um estranho pra cá? Ele disse, não, ele é sensacional, ele toca música legal. Ele acorda no café da manhã e toca uma música e os filhos aplaudem. E é o Bob Dylan, ele e sua moto.
Que música ele toca?
Ah, uma música qualquer lá de um outro cantor. Ele só tocava músicas de outros cantores. Ele era criticado por isso, né? Até que ele começou a fazer as músicas dele, né?
Sim.
Com o tempo, aparece, né, produtora e começam a dizer, ah, esse cara é o folk que a gente quer, o novo folk, é isso que o povo precisa, ele é incrível, ele é irreverente, ele é... E começa a surgir o Bob Dylan mítico, né? Essa figura completamente diferente, assim, na indústria, e ali nos anos 60, né, fazendo história. Ele conhece uma linda mulher.
Ah, é outro filme.
Uma apresentação que tava lá cantando, que é a Joanne Baez, que também é uma cantora, né, folk, interpretada pela Monica Barbaro, ou Barbaro, sei lá. E ele se apaixona, mas até então ele já tinha tinha meio que conhecido uma mina lá, ele curtia, que era uma... Eu não me lembro o que ela era, se ela era agente, modelo, alguma coisa, mas ela não era da música. Feita pela atriz Elle Fanning, irmã da Dakota Fanning. E aí tem todo um rolo de, ah, eu gosto dela, mas eu gosto dessa aqui também. E aí a outra fica sabendo e fica lá e tal, aquela coisa bem clichê de filme, eu não sei com quem eu fico, eu não vou ficar com as duas. E aí essa aqui é... Ela é da música, essa aqui não é e tal. Chato. Bem romântico, clichêzão, sabe?
Eu já achei chato falando, imagina o filme.
Eu tô quase dormindo aqui.
É, cara, eu queria... Ah, eu quero só ver a música do Bob Dylan, sabe? E aí, cara, do nada o Bob Dylan fica famoso. Ele tem um investidor, acho que é até o Johnny Cash, que manda uma carta lá e consegue uma ajuda e tal pra ele apresentar num lugar. Então tem muitas pessoas que ajudam ele, assim, mas é muito rápido. Aparece.
E ele dá até um conselho pro Bob Dylan. Fala, don't take your guns to town.
Eu entendi a referência. Ah.
Em português?
Não leve suas armas pra cidade.
Até um dinheirinho pra ele, dá um cash. Ai, meu
Deus. Fica meio doído isso aí.
Ah.
Tem lá os shows, tem um show, como eu falei, né, aquele show que ele, lá em, acho que é 68, que ele se apresenta tocando guitarra, né, os produtores dizem, cara, não toca guitarra, porque isso aí vai ser uma loucura, você tem que tocar violãozinho que o povo só quer isso. Aí ele tá cansado de cantar as músicas folk dele, ele começa lá, leva uma banda e começa a tocar umas músicas muito loucas com guitarra, e o povo, cara, começa a criticar ele, zoar ele, sai daí, que tu quer, tá fazendo isso. E ao mesmo tempo tem uma galera que tava curtindo e dançando.
Caraca, crítica com vontade, assim, que dentro, bro.
Sai fora.
É, e uma galera que tava curtindo e dançando e tal, eles não sabiam se o pessoal curtia ou não curtia, até que o pessoal começou a sentir que aquilo era um... Era rock and roll, só que o rock and roll na época já não era bem visto, né?
Rock morreu já faz tempo.
É, cara, infelizmente. E aí ele pega o violãozinho e... Ah, tu tem que fazer o que o povo quer. Ele vai lá, pega o violãozinho e toca o violãozinho. O pessoal canta com ele e aí ele fica feliz. Mas assim, cara...
Ah, eu gostei.
Ah, esse final foi bom, hein? Foi
o filme vale só pela apresentação, só pelo papel desse Timóteo, cara. É incrível, meu. O cara canta muito parecido, ele estudou muito, ele toca guitarra também, não é nada fake ali, sabe? Então, tipo, tem um papel de ator interessante. Pode até render um Oscar, não sei também o quão bons os outros estão nos filmes, mas isso aí é papel de ator. Geralmente, eles valorizam muito o papel, né? O esforço de um ator para conseguir algo. Isso é bem quisto, né, num filme.
Ficou parecido.
Ficou, cara. Era assim, ó, quem viu entrevista já do Bob Dylan, quer ver? Cara, era o Bob Dylan, cara. É incrível como ele conseguiu trazer os trejeitos, as formas, e nada muito exagerado, sabe? Uma coisa muito sutil, muito...
E tem a cena dele cantando We Are The World?
Não. Ah. Essa não.
Michael Jackson.
Ali tava perdidão, né? É. Inclusive tem um documentário, cara, um documentário sobre como We Are The World foi gravado, que é um documentário bem interessante. E fica a indicação aí pra quem quiser um bom filme sobre música, apesar de não ser um musical.
Ah.
Como não?
E quem quiser saber um pouco mais sobre a vida de Bob Dylan, Um Completo Desconhecido.
Os filmes que eram pra ser musical não são, né? Não eram pra ser essas que são, né?
Cara, então, falando de A Substância novamente, ele conta ali, então, né, a história da Elizabeth Sparkle, que era uma famosa ali dancista das antigas e que ficou muito tempo no mercado e era bem famosa por isso, até o apartamento dela, bem luxuoso. Então ela ganhou muito dinheiro, né, era bem famosa, as pessoas conheciam ela na rua e tudo mais. Símbolo, né, sexual ali, de beleza, de fitness, né, como se fossem as musa fitness hoje em dia.
É tipo a Gretchen.
Tipo a Gretchen.
É meio complicado a Gretchen, mas pode ser.
É.
É a Gretchen, cara.
A Gretchen dos anos 90?
Se fosse no Brasil, seria a Gretchen.
É.
Não.
É a Gretchen dos anos 90, cara. Que mundo tu vive.
Não, é bom exemplo, Troá, bom exemplo.
Eu acho que o Troá foi muito certeiro nisso aí, falando sério, não é nem sacanagem.
Eu acho que sim, só que me veio a imagem da Gretchen na cabeça, comparando com a Demi Moore, assim, me deu um ruim. Mas é isso aí mesmo, Troá, é isso aí. Fora o impacto que eu tive, é isso aí mesmo. Como se a Gretchen, né, ela ficasse jovem pra sempre. Basicamente isso aqui. Cara, a Gretchen me desconcertou, cara. Peraí.
Eu tô pensando na Gretchen de agora, meu.
Eu sei, cara.
A Gretchen fez um monte de procedimento estético pra...
Caraca, meu, a Gretchen dos anos 90 é um...
Não, claro, claro, concordo. E é basicamente, então, outro. Se a Gretchen, ela utilizasse, né, o suco pra ficar jovem pra sempre.
O suco!
Vamos. Bora, moço! Vamos.
E aí é que então ela usa, né, da substância pra ficar com isso.
Isso é uma propaganda, é feita? Essa substância é uma coisa vendida no mercado?
Não, é meio secreto, assim.
Meio droga.
Ah, é tipo uma coisa alienígena.
É
tipo arma X, é tipo botar um negócio no corpo.
Ofereceram.
É, isso aí.
Ela te foi a cobaia, né?
Não. Já tinham vários casos. O próprio cara que deu pra ela, que era um médico na hora que ela sofreu um acidente lá. E tem mais pessoas ali também que ela acaba descobrindo depois, posteriormente, você vê ali e tal. Até tem uma cena muito interessante interessante num restaurante, que ela vê um cara muito, né, muito velho assim e tal, e ele tá com o mesmo problema dela, que eu tinha falado anteriormente ali na parte do... sem spoilers, né, que ela começa a apodrecer, que é, parece bem o dedinho da mão dela, até ela usa uma luva, e ela vê que um cara também tá assim, e ela percebe que é o cara que deu, que é o médico que deu,
nossa,
que é o enfermeiro, na verdade, não o médico, que deu o cartão primeiramente pra ela, que ele também tá na mesma situação. Então essa substância já tá rodando aí pela cidade.
Vai necrosando?
Exatamente. Por quê? Porque ela ficou uma semana e um dia. São as cenas muito boas, assim, dela naquele conflito interno dela mesma com ela mesma, que você vê que são atrizes diferentes, né? A Demi Moore e a Margaret Qualley. Só que quando mostra, cara, a Demi Moore, ela tá numa raiva, numa coisa horrível. E aí tu vê que é literalmente a transição dela com ela mesma, porque, né, aparece ela no espelho ali, tem muita questão do espelho, aparece ela se vendo, né? E aí aparece depois, ela é legal assim, ela, ah, finalmente vou ser a sua agora, ah, agora eu volto pra ser a Elizabeth. E aí tem uma hora que ela fica com raiva dela mesma, cara. Ela pega e se corta e bate, quebra o espelho e não sei o quê. E aí ela começa a comer, enquanto ela tá com a Elizabeth, né? Com a Demi Moore. Ela começa a comer e aí tem o efeito contrário depois na Sue. São corpos diferentes, só que é a mesma, como se fosse a mesma medula ali que tá fazendo, né? Uma diálise ali, trocando o sangue, que tem todo esse processo. E aí o efeito rebote começa a acontecer na Sue. E aí tem até uma parte que ela vê a barriga dela meio estranha, daí sai um pé de galinha, um troço que ela tinha comido frango no outro dia, sabe?
Nossa!
Cara, é um troço muito bizarro.
Começa a virar meio que terror, assim.
Mas aí que tá, ele é o gênero terror.
É meio que o horror, quase, né? Não é horror?
Ah, não sabia.
Eu tô vendo a imagem que tu não falou nada de monstro, cara. Cria um bicho.
Pois é, Tura, calma, vamos chegar lá. E aí que acontece? Tem toda essa situação dela, nessa luta dela, e cada vez vai piorando, porque ela vai querendo ficar, e não, agora eu vou ficar pra sempre aqui e tal, e tal. E aí quando ela, sei lá, fica duas semanas, aí até o nariz começa a sangrar, que não tem como se o teu corpo antigo ficasse apodrecendo com a falta, né? Quase morrendo ali mesmo, né? Necrosando. E ela fica um tempão ali, não sei o que, começa a sangrar, quando não dá mais, ela volta e, cara, e o corpo tá todo podre, ela parece uma bruxa do Chaves ali, sabe? Parece
a bruxa barata
caída.
Exato, com uma coisa muito ruim. E aí, Tiamat, até é exatamente o gênero dele, terror. Só que é um terror misturado com um drama. E eu senti um pouco aí, que entra a opinião de Bron, que ele começa a ser meio que uma galhofa.
Meio um trash, assim, no meio.
É, indo mais pro final, assim, aquele negócio da bruxa, ela começa a ter o próprio conflito físico com ela mesma e tal. E aí, ela resolve, assim, ó, quebrar a banca. Ela resolve ignorar tudo, jogar tudo pro alto. E ela falou assim, agora eu vou fazer o mesmo processo inicial que eu fiz pra me tornar isso, né? Pra fazer o clone do corpo, digamos assim, só com a parte mais jovem. E aí é que tudo dá errado porque ela se transforma num monstro. Porque ela faz o clone do clone e aí acaba misturando tudo. E aí, sabe? Nossa. Sai até que...
Um Cronenberg.
É, um negócio louco.
Um Cronenberg, no caso daí, né?
Ah, sim.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta que não ficou muito claro pra mim. Ela usa essa substância pra rejuvenescer, correto?
Não é rejuvenescer, é criar um clone dela que ela troca de corpo.
Ah, ela meio que transfere a consciência dela pra outro corpo, enquanto o corpo dela fica deteriorando.
Exatamente, fica lá no banheiro dela lá, meio que consumindo o que tu colocou, como se fosse um substrato ali teu, que tu faz com teu sangue, coluna vertebral.
Ah, então ela não tem escolha, na real, ela não consegue voltar atrás, ela não consegue parar de usar o negócio e voltar pra vida dela antes que seja tarde demais. Uma vez que ela fez aquilo ali, ela tá ferrada já, tá condenada, não tem o que fazer.
Pois é, mas é que tá, se tu fizer certinho, que é uma semana, vai ficar pra sempre aquilo ali. O problema é o querer mais.
Mas como assim uma semana? Não entendi o que que é isso de uma semana.
Tu fica uma semana consumindo aquela substância exatamente que tu fez ali, que é como se fosse a tua medula espinhal ali, né?
Uhum.
E aí tu coloca e tu vai consumindo, e aí tu tem uma semana pra usar aquilo ali. Enquanto tu tem, durante uma semana, né, tu vai se injetando ali, e tu tem também como se fosse a comida do teu corpo que tu não tá usando, que ela também acaba consumindo em uma semana, entendeu? Se tu fizesse tudo certinho, não tem problema.
Tá, mas o que que ela fez de errado? Eu não entendi.
Ela fez um dia a mais. Ela fez 8 dias, ficou faltando a alimentação pro teu corpo ruim.
Ah, tá.
E o teu corpo bom também, porque tu não tinha mais o que se injetar, então tu começa a ficar meio mal, tu começa a dar
uma... Tá, ela exagerou, ela ficou viciada e exagerou naquilo.
Exatamente.
Tá,
ela
entendi.
Ficou tempo a mais do que deveria.
Uhum.
Sem trocar, no caso, né? Sem voltar pra ser a antiga, porque ela queria ficar só jovem, entendeu?
Tá, não, é que isso não tinha ficado claro pra mim. Ah, tem que voltar a ser antiga por um tempo. Ela fica uma semana no corpo novo e uma no corpo antigo, é tipo isso?
Isso eu até cheguei a falar, sim, na primeira parte.
Achei meio confuso, eu não entendi.
muito. É, eu não tinha entendido também, não tava claro pra mim.
Eu vi umas imagens e tem uma cabeça nascendo de dentro das costas dela.
É, isso. Isso aí é o final, Tron.
É o monstro, né?
Quando ela tenta fazer o mesmo processo, né? Que tu tem um processo inicial ali, tu tem várias etapas, e o processo inicial é justamente tu tirar a tua medula e colocar na substância ali e fazer e tal. E ela tenta fazer a mesma coisa. Ou seja, isso é uma coisa que tu faz uma vez só e acabou. E ela tenta refazer tudo isso. E aí é que surge o monstro, entendeu? Cria um terceiro bicho, sei lá, uma mistura ali, tudo, um troço meio louco. E aí que é esse bichão aí.
Só uma coisa também, duas coisas, na verdade. Os vendedores da substância passam o filme todo falando: vocês são uma pessoa só.
Uhum.
Falando tanto pra versão mais nova e pra versão antiga, né? E daí no final, essas duas pessoas criadas aí se transformam numa coisa só, que é esse monstro aí.
Cyclonenberg.
É.
Oficialmente é a tua alma ali, né?
Isso, é.
Só que aí que tá, vai trocando de corpo a tua alma. Só que quando tu troca de corpo, muda também a tua consciência, mas é a mesma consciência, só que tu se acha ruim, sabe? Essa é a questão. Tu se acha, enquanto tá no corpo mais jovem, tu se acha super bom, super legal. E quando tu tá no antigo, aquilo ali é um castigo, é um sacrifício pra ti. Então é tu mesmo, só que depois de um tempo, isso aí acaba dupla personalidade, sabe? Se vê diferente no espelho, é tudo diferente. E o filme é muito sobre isso, sabe? Sobre o papel da pessoa querer ser jovem, de qual papel que a pessoa tá na sociedade e tal, toda essa questão aí.
Uma coisa só, a Sul, né, a versão boa, entre aspas, da
jovem,
é, ela tinha meio que uma apresentação marcada no final do filme.
Uhum.
Ela decidiu ir como o monstro mesmo.
Nossa!
Se vestiu e foi lá e parou na frente do palco. É um show meio de gore, assim, né? É sangue, porque ela meio que explode, ela meio que cai aos pedaços, as pessoas, todo mundo gritando e tal.
Que coisa horrorosa!
Nossa senhora.
Louco.
Quando chegou essa cena, quando ela, tipo, as cortinas abriram e o monstro apareceu, tomara que o filme vá pelo caminho que todo mundo vai aplaudir o monstro. Na ideia de que isso, usa tanta substância, tanta essa coisa de querer ficar bonita.
Ah, seria legal, hein?
Que até o monstro seria aplaudido, entendeu?
Aham. Uhum.
Interessante.
Mas daí, no caso, não foi esse o caminho do filme. Foi mais uma coisa de um horror mesmo.
Sim,
mais um
gore. Racional, né?
É, mais racional.
Sim.
Muito bom, hein?
Cara, eu gostei. É um filme bom. Talvez eu esperasse mais, porque muita gente elogiou a minha expectativa, até ao contrário da Emília Pérez. Tava lá em cima, entendeu? E eu achei, beleza. Ok, bom. Acho que vale a pena ser visto. Mas acho que não ganho o Oscar, não. Infelizmente, tem que falar isso aqui.
Eu fiquei empolgado pra assistir esse filme.
É, eu gostei.
É, depois do Duda, ele é o melhor de todos dessa lista aqui, no meu ponto de vista.
Pior que tu tem um ponto aí.
De vista, no
caso. De vista.
E eu vou trazer aqui o que eu acho que vai ganhar, cara. Eu não assisti os outros filmes também, né? Mas na experiência que eu tive aqui, porque ele é meio que o contraponto em vários quesitos do primeiro filme que eu comentei ali, do Anora, porque nesse filme quase não tem diálogo, é muito pouco. O diálogo é só o que é necessário. O filme que eu tô falando aqui é o Ainda Estou Aqui.
Toca a música do Thiago York nesse filme?
Eu não conheço as músicas do Thiago
York. Como assim?
Mas toca músicas antigas, tá? É porque esse filme, ele se passa durante a ditadura, né? Então não é um filme contemporâneo.
Tem uma música do Thiago York que se chama Ainda Estou Aqui.
Ah, agora eu entendi!
Ah, entendi. Não, mas não toca, não.
Eu não sabia que tu era fãzinho dele.
Não sou?
O Valorim gosta, ele gosta.
Não sou.
Ele gosta.
Então, esse filme, a Fernanda Torres, ela tá interpretando a Eunice. Inclusive, esse filme é baseado em fatos reais, tá? Que é importante deixar claro aqui. E o Selton Mello interpreta o Rubens Paiva, que é o marido dela, que ele foi um político. O filme começa com eles na praia, porque é uma casa na beira da praia, em Copacabana, Rio de Janeiro, assim, é uma família classe média alta. Então, eles têm 4 filhos, se eu não me engano. 2 são crianças pequenas, aí tem 2 que são adolescentes já. Esse filme, dá pra tu perceber por que a Fernanda Torres foi indicada como melhor atriz, inclusive, porque só é falado que é necessário no filme. E todo o resto de emoções são emoções faciais que a Fernanda faz.
Ah, sim. É sutil.
Isso, tu percebe no olhar dela, nela tremendo o lábio em algum momento que outro.
Ah, muito bom.
Porque o que que acontece? Nesse filme, o Rubens Paiva, ele é suspeito de estar confabulando com o Partido Comunista. E aí ele é preso, ele é levado. Assim, do nada, simplesmente chegam na casa dele. Porque ele foi um político uma época e daí ele foi embora do Brasil, ele fugiu. E aí depois ele voltou. E aí ele voltou e anos se passaram. E aí agora, simplesmente, num dia pela manhã, assim, eles estão almoçando, uma coisa assim, se preparando pra almoçar com a família toda reunida. E esse filme mostra bastante os momentos felizes da família. Que eles estão tirando foto, aí uma das filhas tem uma câmera que ela começa a gravar algumas cenas, alguma coisa. Aparece eles sendo parados numa blitz no começo do filme, ela com os amigos dela, na verdade, ainda não mostrando a família. O filme começa com ela sendo parada numa blitz e os policiais sendo extremamente violentos, justamente porque tá naquela época da ditadura ali, que não havia nenhum controle disso, né? Simplesmente chegam alguns homens na casa dele e falam que precisa levar ele pro interrogatório. Tu já sente o peso das cena, né? Tu sente que mudou o ânimo que tá naquela casa ali. E daí ele se arruma, se veste, vai e ele sai sorrindo, dá um tchau pra família e tal, e só vai responder algumas perguntas e volta antes do almoço. Ele sai no carro dele com mais um homem, e outros dois homens ficam na casa dela e começam a fechar janelas, fecham tudo, e quem entrar na casa já não sai mais. Depois de um tempo, ela também é levada pra interrogatório, ela e a filha mais velha são levadas. Ela fica vários dias presa, sendo torturada, interrogada, o pessoal mostrando várias fotos pra ver se ela reconhece de quem é que visitava a casa dela e tal. Tá sempre cheio de amigos na casa dela. E aí ela e a filha levam e ela não vê mais a filha. E ela não sabe se a filha morreu, se a filha não morreu, o que aconteceu com o marido. Ela fica pedindo pra ver o marido. É um clima bem pesado, tá? Ele é um filme pesado pra você assistir, assim. Mas é o que eu falei, que ele é um filme necessário, porque a gente que não viveu essa época, a gente não tem noção de como foi. Que a gente tem noção do que é contado em livros, o que é contado. E assim, que eu acho que é um papel importante do cinema, que a mídia visual, eu acho que ela consegue ser muito mais impactante do que você lendo, não tirando mérito, tá, de você ler num livro ou ver uma coisa, mas a mídia, ela consegue atingir muito mais, porque ela não fica refém da sua imaginação, da sua capacidade imaginativa ali. Ela realmente mostra o que ela quer que você assista.
Por que que o nome é Ainda Estou Aqui?
Porque esse filme, ele é biográfico, ele acompanha toda a vida da Eunice. Então, no final do filme, inclusive, não é mais a Fernanda Torres que interpreta ela, mas sim a Fernanda Montenegro, a mãe da Fernanda Torres, que interpreta, e ela tem Alzheimer. Esse final me pegou muito, por isso que eu chorei muito.
Ah, legal.
Ah, tu chorou?
Eu chorei muito, cara, quando a Fernanda aparece em cena, porque a Fernanda não fala nenhuma palavra. Ela é uma atriz muda.
Fernanda Montenegro.
A Fernanda Montenegro. Ela tá numa cadeirinha de roda ali, numa festa da família, anos depois. Inclusive, antes ainda de trocar pra Fernanda Montenegro, quando é a Fernanda Torres, tem um momento que é uma alegria, que anos se passaram, em 96, se eu não me engano, passou não sei quantos anos ali, eu não me recordo exatamente.
Quase 30.
E a alegria dela tá sendo entrevistada, porque ela virou uma advogada, se formou com quase 50 anos, ela virou uma advogada dos direitos de povos indígenas, é até consultada pela ONU, assim, ela chegou nesse nível. Estavam fazendo uma reportagem, a comemoração, porque ela consegue ir no, eu acho que é um tabelionato, e ela consegue finalmente um atestado de óbito do marido dela. E daí ela tá sorrindo e tirando foto, ela fala, ah, é meio controverso, tá sorrindo e tirando foto sobre a morte do meu marido, mas é que um repórter até pergunta, ah, como é que é a sensação de ele tá, porque ele não foi dado como morto, ele foi dado como desaparecido.
Sim.
O último momento que ela viu ele foi no momento que ele foi responder as coisas. Depois ela nunca mais viu ele. O Celton Mello simplesmente sai do filme. E ela fala assim, é a pior tortura que tem, porque é uma tortura que não te dá fim, porque tu não sabe o que aconteceu com a pessoa. Tu não consegue te desligar daquilo, porque não tem um final àquela história. Então isso é horrível.
Ainda Estou Aqui é, tipo, Ainda Estou Aqui esperando.
Também, tá? Tem várias leituras que dá pra tu falar sobre o nome desse filme. E aí no final do filme, quando muda pra Fernanda Montenegro, ela tem Alzheimer, então ela quase não tem reação pros filhos, só que daí tá tendo todo o ano, tem um jantar em família, o filho dela sofreu um acidente, virou paraplégico e tal, mas isso não vem muito ao caso, assim. Tá tendo um almoço de família e daí deixaram ela na cadeirinha de roda de frente pra TV e tá todo mundo na rua e daí aparece uma reportagem sobre a ditadura. Falam sobre os que sumiram e tal, mais relevantes. E daí fala sobre o Rubens Paiva. Cara, é muito louco o que acontece, porque a Fernanda Montenegro não fala uma palavra, ela só olha pra tela e a mudança de expressão que ela tem olhando pra tela demonstra que ela se reconectou na realidade por um momento de novo quando ela viu aquilo, mesmo tendo Alzheimer. Ela entendeu, sabe? Que aquilo ali trouxe ela de volta, sabe? Pro corpinho dela ali. E é muito pesado. Aí no final, depois do filme, acontece uma coisa que eu acho que é o que dá mais peso em filmes baseado em fatos reais, que começa a aparecer as fotos reais
das
pessoas que passaram por isso. Quem era realmente a Eunice.
Ah.
Inclusive, ela morreu em 2014, ela não tá viva a ponto de ver esse filme, depois de ter sofrido 15 anos com Alzheimer. O Rubens Paiva aparece também. Então, várias fotos que eles tiram, porque uma das meninas tem câmera e tal, várias fotos que eles tiram são dos atores novos interpretando os papéis nas mesmas posições das pessoas que realmente passaram por aquilo. Então, é a mesma foto, só que com outras pessoas, sabe? É bem impactante, assim. Eu acho que é um filme que tem que assistir e, pra mim, é o favorito do Oscar, assim. Eu acho que esse filme merece.
É, infelizmente, Oscar não é só merecimento.
Ah, nunca foi, né? Mas eu acho que o quanto esse filme mexe e o quanto ele traz, assim, à tona, o quanto ele retrata com uma certa crueza o que aconteceu é impressionante.
Vou trazer, então, aqui também o filme que a gente já discutiu bastante já sobre. Não bastante, né? Mas a gente discutiu já, que é Duna Parte 2.
Esse filme já é um clássico, né?
Ele já é um clássico. Ele nasceu clássico já, esse filme.
Incrível.
Por mais que já tenha um filme antigo, né? Uma versão antiga, ele...
Ah, antiga é horrível.
Eu não sei, não assisti, mas deve ser.
Eu não cheguei a assistir.
Paul Atreides, né, junto com a sua mãe, tá junto com os Fremen. E a ideia toda do filme, boa parte da parte 2, na verdade, né, é esse questionamento de que, tá, existe essa profecia no meio do povo Fremen ali, povo de Arrakis, né, de Duna, mas será que foi forjada? Será que é a mesma profecia?
Não, foi forjada, né? Eu acho que isso o filme responde, do meu ponto de vista.
Será?
Sim, porque isso é dito, isso é verbalizado.
Mas é muito fácil uma Bene Gesserit falar que, ah, tá acontecendo do jeito que eu planejei.
Não, não, não. Ah. Elas falam que há anos atrás as Bene Gesserits começaram ali uma certa seita pra imbuir o povo daquela crença.
Ah, depois que aconteceu fica fácil falar que foi ela que fizeram.
É, agora é fácil.
É, agora é fácil, né?
É que eu acho que é importante isso tá claro também pro plot.
E é o enredo da série, gente. Já dando spoiler aí, tá?
É. Ah. Também tem o negócio da série.
Também. Só porque tu falou, senão a gente não sabia, né?
É.
Pra mim não era uma dúvida, tá?
Pra mim é uma dúvida
isso
ainda.
Isso foi enxertado. Então vai assistir a série, então.
Cavalo.
Enfim, tem uma parte, acho que talvez ali o terceiro terço do filme, o Paul Atreides decide tomar lá o xixi de verme, que é a água da vida, né?
Ah, o troço verde.
Ô, cara burro!
O troço azul.
Água de chuca.
Não é verde?
Não, é azul.
Pô, meu, que verde!
Quebrou minha TV.
Ele consegue essa habilidade que eu acho assim, ó, eu não lembro de ter falado isso no nosso episódio de Duna Parte 2, mas eu acho fenomenal que não mostra a visão do Paul, sabe? Tem um momento que ele fica mexendo a mão, ele diz que consegue ver inúmeros futuros.
Sim.
Que eles perdem, que eles ganham, qual que é o caminho certo. Só que não mostra. É só o Paul fazendo a mão assim, o que me deixa ainda, né, reforça a dúvida de que será mesmo que ele só não tá se fingindo.
Não, mas ele tá vendo o futuro.
Tá, mas isso não tira o fato de que ele pode tá fingindo, tá? Ele pode. Não é uma questão.
Então.
Mas não quer dizer que ele não seja o cara da profecia. Cara, ele pode demorar a ter entendido.
Mas eu não falei que não, porque ele não é o cara da profecia.
Sim, mas a questão
eu é... Eu falei que talvez ele não tenha o poder de verdade.
Ah, tá. Mas ele pode ter demorado a entender o poder que ele tinha, entendeu? E ele podia tá...
Não, mas ele tem sim, Aurinha, eu li o livro. Tá?
Filho da...
Cada um traz os spoilers do lugar fora.
Sabia que a ideia de histórias é que tem um mistério. Tá, não sei se tá conectado com essa informação.
Aurinha, eu li um terço do livro e sei.
Mas, cara, o que que torna pra ti Duna excepcional?
Assim, primeira coisa, fotografia, não precisa nem falar nada, né? Contrastes, coisas lindas.
É lindo. Muito bonito.
Ai, é lindo, né?
Muito bonito.
Areias, dunas.
Vermes. Ai, os vermes.
Vermes.
Germe.
Uma outra coisa. Timothée Chalamet. Perfeito.
É show, né?
Lindo, gato.
Tem um momento ali que ele faz o discurso como Listen al Gaib.
Listen al Gaib.
Uhum.
Provavelmente eles tratam ali o áudio, mas parecia assim um líder mesmo, assim. Claro, um ator tá fazendo isso, né? É a ideia, né? Mas...
Sim, ele engrossou a voz, né?
É, exato.
É, que ele tem que interpretar um personagem que sabe que é um líder.
Sim, né? Exato.
A partir do momento que ele toma um negócio de verme, ele não é mais o Paul Atreides, ele é outra coisa.
Sim.
É outra parada.
Só que me parece, pela pessoa Timothée Chalamet, não parece que ele entregaria isso, sabe?
Uhum.
Então é muito bom o contraste de um menino virando um líder.
Uhum.
Daí, depois que ele toma esse veneno aí, a água da vida lá do verme, é quase outro personagem.
É, sim. Concordo.
Possuído.
E é isso, assim.
Muito bom.
Se Duna não ganhar como melhor filme, talvez Timothée Chalamet aí ganhe como... Bom, é forte falar isso, né? Mas
ele não ganharia como ator nesse filme, né?
É.
Ele tá como ator pelo um completo conhecido.
Ah, é? Não vi.
É.
Ah, não sabia.
Sim.
Vai perder, então.
Aí não é nada destacável de papel de ator, né, gente?
Eu assisti os dois filmes, tá? Eu acho sensacional. Duna, gosto muito, assisti no cinema, adorei. Mas eu acho que ele, pra Oscar, Eu Ainda Estou Aqui, é muito mais representativo.
Cara. Ah, com certeza.
Eu também acho, só que, infelizmente, né?
Efeitos
que...
visuais. Talvez ganhe efeitos visuais, som...
Ah, é verdade. Som, música original.
É. Design de som. Acho que é uma coisa assim, tipo, pô, Duna explora uns sons muito massa, né?
Depois ganhou O Senhor dos Anéis.
É, essa parada aí.
E sendo brasileiro também, sabe? Não sei, o pessoal não é muito, não gosta muito do Brasil.
Aí depois a gente vai votar em qual que a gente acha que vai ganhar.
Isso mudou bastante, cara. Isso a academia tá fazendo questão de mudar com Parasita, com coisas. Eles estão fazendo questão.
Se ganhou Parasita, vai ganhar Verme agora.
É verdade.
Ó, faz sentido, né? Contra-argumentou aí, total.
Pô, aí com esse argumento aí não tem o que fazer.
Muito bom, Aurim. Acho que Duna, como tu disse, né? Já é um clássico mesmo e é um baita filme.
Tu disse isso.
Tu também disse.
É, eu concordei contigo, no caso.
O Troll tá concordando com ele mesmo. Tá ali. O áudio do egocentrismo, né?
Todo mundo concordando com o Troll.
Eu, como eu estava certo...
Não, eu comecei falando que já é um clássico e aí o Aurim falou já é um clássico.
Como eu disse, né? Aqui só ressalto que eu estava certo, que eu disse no começo.
Como nós dissemos.
Como eu disse isso.
Baita filme. Vou falar agora, rapidamente, da minha opinião sobre um filme em primeira pessoa. Um filme que mostra um drama muito complicado na nossa história aí. Nicol Boys já começa mostrando a que veio. Eu não sabia que era o filme em primeira pessoa, aliás, eu meio que li por cima, assim, né? E aí eu fui confirmar. Tá lá a criança vendo a sua mãe passar roupa. E ali tu já nota que na hora que ela passa o felt passar roupa, ela enxerga no reflexo do ferro o menino. E ali eu pensei, realmente é uma perspectiva mesmo, né? Não é, ah, vou só filmar em primeira pessoa. Tem essa ideia estética de ser a pessoa ali, né? E aí o filme é todo em cima disso. O cara é incentivado pela professora a tentar fugir dos parâmetros que o livro mostra que a história foi, buscar o próprio caminho, tentar buscar a liberdade de seguir o mundo como ele bem quiser. E aí logo no começo já pega carona com um cara que é preso no meio da estrada e aí ele vai preso junto por estar junto com o cara que pegou a carona.
Caraca.
O cara pegou uma péssima carona e acabou indo parar esse reformatório, entre aspas, reformatório, né? Que é uma prisão praticamente, né? Altas coisas ruins aconteciam nesse lugar, inclusive abusos, tem história envolvendo, né, abusos. E aí ele conhece um amigo lá. O filme todo começa na perspectiva de um dos personagens, que é o Elwood. E aí ele conhece o amigo Turner. E aí estes dois amigos se conhecem e tem uma mudança de perspectiva. Isso que é interessante, o filme brinca com tu achar que vai ser o tempo inteiro um cara, daqui a pouco é na perspectiva desse outro cara. E aí tu começa a saltar entre essas perspectivas, né? E uma cena que eu destaco, cara, que eu achei sensacional, foi um momento em que ele foi pra uma... Ah, tipo um lugar assim que ele seria apreendido, né? E aí dá a entender que ele, enfim, tomaria uma surra, né? Um lugar lá muito grotesco e tal, que o pessoal ia, os alunos iam. Não fica muito claro o que é isso ou se seria uma coisa de abuso, mas pelo que acontece depois dá a entender que era violência mesmo de... Tipo, sabe aqueles negócios de madeira que tu bate na bunda da pessoa?
Uhum.
Que era tipo...
Palmatória.
Isso aí. Nessa cena não aparece nada. Só aparece na hora que tem uns gritos muito abafados do som da palmada e o grito, e cada vez que um grito é ouvido, mostra na tela uma foto preta e branca do menino que provavelmente foi espancado, ou morreu, ou seja lá o que for, na história, sabe?
Ah, tá.
E aí vai, plaft, aparece uma foto, plaft, aparece outra foto. E cara, da forma que a cena é mostrada, eu, nossa, que escolha poética, sabe? De, claro que é triste, né? Mas enfim, foi muito bem construído ali pra causar uma sensação estranha em quem tá vendo, sabe? O filme, ele tem muito disso, de ter uma poesia diferente, assim, ele não é um filme muito convencional, assim, nesse sentido, até por ser em primeira pessoa, né? Mas é um filme difícil, assim, de tu ir digerindo, sabe? Lá pelas tantas, eles acabam fugindo e um deles morre. No final, tem uma cena que mostra, o único momento que mostra em terceira pessoa, mostra as costas de um deles, desses amigos. E a cena é só em terceira pessoa, ele não mostrando o rosto, mostrando só as costas. E eu, caraca, quem é esse? Por que tá mostrando as costas? Quebrou completamente uma convenção que o filme fez.
Uhum.
E aí depois tu entende por que que saiu da perspectiva de primeira pessoa e foi pra terceira, mostrando as costas de um dos que sobreviveu, dos dois, que tu fica descobrindo no final quem foi.
E por que que isso acontece?
É justamente por sair, ele se desconectou um do outro, porque um dependia do outro pra ser enxergado. Quando um morreu, só enxergou um pelas costas. Aí não é mais ele enxergando o mundo, sabe? Fez sentido pra cena. Não teve mais aquele outro. Eu enxergo o outro porque eu estou olhando o outro, entendeu?
Uhum.
Sim.
Claro que é uma questão estética ali, mas ficou interessante, né, pra cena. Quebrou, tipo, a minha expectativa, né? Então foi bem interessante isso. Mas o filme é um dramão. Ele é muito lento, de fato. Tem cenas, assim, com diálogos muito longos, assim, aquela coisa muito... Parece que não tem uma edição, sabe? Aquela sensação de que eu tô vendo a vida dele, o dia-a-dia dele o tempo inteiro. Teve um filme que era o Boyhood, que foi gravado em 20 anos, o filme, que mostra a vida de uma pessoa, né? De um adolescente lá e tal, que é um filme até que foi pro Oscar também. Eu tive essa mesma sensação. Eu tô vendo demais, podia ser editado, sabe? Mas um baita filme, pela experiência de ser em primeira pessoa e ter algumas coisas bem originais, fica a indicação pra quem gosta de cinema, assim. Nicol Boys.
Eu confesso que eu tenho vontade de assistir até por essa questão da perspectiva, sabe?
É, eu também.
Parece um negócio que eu não vi antes, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de ficar enjoado, porque eu tenho esse enjoo de movimentação, né? O tal do motion sickness que fala.
Por que Nicol Boys?
É, eu pesquisei sobre, não sei se é níquel no sentido do ferro mesmo, né? Níquel, de moeda.
Mas tem alguma cena com moedas, assim, coisa relacionada à moeda?
Não.
Tô chutando, tá? Mas isso aí deve ser algum tipo de gíria.
É, não sei.
Não de gíria, mas de dizer americano que significa alguma outra coisa, tipo, vou dar no pé. A gente sabe que o cara vai embora, sabe? Só que não é um cara batendo no próprio pé dele. É outro significado.
É uma gíria, né?
É uma gíria.
Tava sério desde o começo.
Se tu vê no oráculo ali, né? Vai dizer que o níquel é um elemento químico com o símbolo, né? Que é um metal de cor branco prateado, sólido à temperatura ambiente. Então talvez até essa questão de reflexão, né? Me lembrou muito a música do Bluesman, Bluesman, né, do Baco Exu do Blues, que ele fala, né, tem o cara lá falando sobre a pele preta, a prata é uma coisa que mais existe no mundo e é um metal nobre, por que as pessoas procuram só o ouro? Então tem esse pensamento, assim, também do metal prata, né?
E é por isso que eu sempre preferi o Lugia ao invés do Ho-Ho.
Do Neida.
Ah.
Negócio de Pokémon, acho nada a ver.
Tem o Silver.
Não entendi.
Esse Pokémon Silver e tem o outro lá, né?
O Gold. E eu sempre gostei mais do... Apesar de gostar de jogar mais o Gold, eu gostava mais do Pokémon lendário do Silver.
É, eu gostava do Gold, porque eu queria pegar o bichinho lá. Lá na torre, lá em cima, lá, né? Pega aí.
Esse aí.
Legal que vocês querem ser metros de Pokémon.
Ah, eu sempre quis, né? Meu sonho. Qual Pokémon que tu escolheria, Aurinho?
É, Squirtle. Sempre Squirtle.
Escolher o Pikachu, porque eu sou diferente, mas eu sou igual ao diferente.
Ah, eu sou o Bulbasauro.
Diferente.
Tá, gente. Volta, foco, foco.
Bom, então, Emília Pérez, né, seguindo a questão da sinopse, como eu falei no começo, basicamente, então, ela decide trazer novamente, né, os seus filhos para perto de si. Por quê? Porque ela mudou completamente, não só fisicamente, mas ela queria ali também se desamarrar do vínculo ali com seu passado, né, humanitas. Então, ela queria também fazer o bem, parar de fazer o mal para as pessoas, parar de traficar. Então, ela começou, né, a ficar muito próximo da família, ela abraça os filhos, até meio estranho, sabe, uma tia que nunca viu abraçar com tanto fervor ali, com tanto carinho, mas basicamente é isso, e ela, né, resolveu então fazer a sua ONG ali, né, tinha comentado, né, para tentar, né, se redimir perante a sociedade. Ela fica muito famosa, ela fica muito querida pela sociedade, porque ela começa a desvendar crimes, né, que estavam até então sem solução, que ela mesma tinha criado ainda como humanitas. E aí é que então, né, já que a Jessie, a Selena Gomez, né, retornou ali com as crianças pra cá em todo esse processo, ela também, ela reata a Jessie um amor que ela tinha com o Gustavo. Gustavo era seu amante.
Pega o talarico, pega o talarico.
Bem antigo ainda, na época, né, que ainda a Emília Pérez era humanitas. E ela tinha se separado, né, que ela foi morar longe, tá, agora retomou isso aí, agora que ela está livre, leve e solta. E eles decidem trocar de cidade. Decidem assim, não, beleza, vamos se mudar daqui, vamos ter a nossa vida, fazer a nossa vida ali. E aí é que então Emília Pérez descobre isso, fica muito brabo, porque ela também descobre que esse cara já traía ela antes. Não tá só agora ali com a ex-mulher, entre aspas, né? Mas já traía antes, né? Não gostou disso. Chamou seus capangas, que ela ainda tinha um contatinho lá com a galera, né? Mesmo agora fazendo todo esse papel de bom samaritano aí. E ela chama a galera, dá um pau no Gustavo. E manda ele sair da cidade, sair de perto da família dela.
Sai daqui, meu!
E aí, então, Gustavo ali fala pra Jess, ah, você quer me derrubar aqui? Pega as crianças.
Me derrubaram aqui, ó.
Né? O Jess, o Gustavo e as crianças e saem da cidade. Emília Pérez, né, muito desafiada, cancela todo o dinheiro da galera, corta cartão, congela tudo, deixa ele sem nada. E eles, muito brabos ali, resolvem sequestrar Emília Pérez, pedindo ali pra Zoe Saldana, né, a Rita, dinheiro de resgate, né, já que eles estão pobres ali, resolvem sequestrar ela e pedir o dinheiro de volta ali e tudo mais, pedir o dinheiro de resgate, né, já que eles ficaram ali a ver navios. A Rita, então, ela pega e chama o exército, uma milícia ali, e vai retomar a Emília Pérez lá, a força deles, né? E aí começa uma guerra. Começa uma guerra. Gustavo, a galera ali e tal. E no meio de tudo isso, né? Quando meio que a gangue ali, né? Da Rita começa a se sair melhor. Fica lá a Emília Pérez, ainda junto com a Jessie, né? A Selena Gomez ali, sua ex-esposa. E aí ela revela tudo. Fala, não, realmente fiz tudo isso, tal e tal e tal. E aí começa meio que uma... Que um carinho da Jessie com a Emília Pérez, né? Porque é o pai dos seus filhos ali e tudo mais, né? Já tiveram anos juntos ali. E ela começa a ter esse carinho. É então que Gustavo pega as duas e sai. Vai sair da cidade, né? Foge no carro. E aí, bem no meio do tempo, fica a decisão na mão da Jessie. O que que ela faz? E ela aponta a arma pro Gustavo. Gustavo perde o controle do carro, bate e morre os três.
Que lindo, cara!
Que filmaço, meu.
Cara, no final os filhos, né, ficam ali com a Rita, que ela tinha família ali, e acaba adotando as crianças.
O Troy é muito...
Depois disso aí não precisa nem assistir o filme, mas...
Não precisa... Eu acho que eu falei demais, né?
É verdade.
Não, só um pouquinho.
O professor declamou o filme inteiro.
Faltou só as falas.
Não, outro, assim, ó, o que que eu vou te dizer? Eu não esperava muita coisa, tá, Troa?
Então qualquer coisa era muito.
Só que ele não é muita coisa também.
Entendi.
Mas é legal,
tu
cara.
Tá certo.
Dá pra ver, cara. Mas é por ser musical, sabe? Por ser, assim, um negócio meio...
É musical?
Ele é musical, exatamente. E ele é meio que um negócio, assim, meio Mamão com Açúcar, sabe? A historinha meio, ah, não sei o que lá, novelinha e tal.
Mamão com...
Mas é um filme, cara. É um filme...
Mamão com Açúcar.
Que não é bom, não é ruim. E é isso aí. É uma historinha interessante.
Com certeza. certeza é um filme.
Ele com certeza é um filme de 2024.
Cara, eu fiquei empolgadaço pra assistir, cara.
Cara, assiste, cara. Eu não recomendo, mas assista.
O quê?
Ah, começou a mentirada.
Como não recomendar um filme, né? E pra encerrar esse episódio, todo mundo bem informado sobre os filmes, né? Trouxemos até mais do que deveríamos trazer sobre os filmes.
É isso.
Eu trouxe pouco, eu acho.
A gente queria discutir a respeito desses filmes. Não, tu não trouxe pouco, Aurinho. Tem um episódio inteiro sobre o filme que tu trouxe.
É isso.
Não é pouco.
Eu sou Alan.
Mas agora é o seguinte, eu quero que a gente faça o nosso palpite aqui, o nosso bolão de quem é que vai ganhar o melhor filme, na opinião de cada um. E aí depois tem dois filmes aqui que a gente acabou não falando, não tivemos gente pra fazer a cobertura, que é o Wicked e O Brutalista. Então cada um de nós vai fazer uma sinopse rápida, baseada lada, né, sobre o que, que se trata o filme, olhando só o título, pra ver quem é que vai acertar. Então no primeiro momento, quem que vocês acham que vai ganhar de melhor filme?
Ó, a voz do mundo exterior me falou... que vai ser A Substância.
A Substância?
A Substância.
Discord.
Não é o que eu quero que ganhe, tá? É o que eu acho que vai ganhar. É o que mais tem carinha de...
Tu acha que tem cara de Oscar esse filme?
É o carinha de Oscar. Tu assistiu o filme, Bruno?
Ah, não, cara. Não, eu não assisti o filme.
Ah, merda!
É, pelo que o Bruno explicou, não me parece carinha de Oscar esse filme.
Eu não acho que tenha carinha do Oscar, não, Rony.
Eu acho. É tipo, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
É.
Que ganhou Oscar também.
É, mas esse não precisava ganhar também.
Não é a loucura de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas é carinha, assim, parecida.
É, eu acho que vai ganhar, ainda estou aqui.
Ah, eu gostaria de ganhar, assim, Brasil ganhando Oscar.
É, eu gostaria de ganhar esse também.
Cara, e nem é por causa de Brasil, é porque eu acho que é um filme bom. Não sou desse negócio, ai, o Brasil tem que ganhar, eu não tenho... É uma coisa até esquisita que eu tava conversando com o Bruno esses dias, eu não tenho essa parada de que se o Brasil ganhar alguma coisa, eu me sinto um vencedor. Também, que é o que acontece com a maioria das pessoas porque é do Brasil, sabe? Mas é realmente porque eu acho...
Até o diferentão, né?
É o hipster.
Não é por isso, eu só não torço pra nada, eu meio que não torço, eu não sou um torcedor, eu não consigo...
Não tá nem aí, né?
Eu não tenho paixão
tá por... dizendo que o 7-1 pra Alemanha tu não chorou?
Não, claro que não.
Eu não.
Faz diferença. O Bro também saltou ali pra dizer que não.
É, eu não chorei também, tá?
Eu não tenho aquele negócio de, ah, meu time de futebol ganhar, eu fico feliz. Eu não torço pra nada, assim.
Ah, para. Não, não, aí já falou besteira.
Eu não sou um torcedor, é isso que eu tô dizendo.
Mas no gol pro Juliano na fumaceira lá do Estudiantes, tu chorou, né, Troy? Isso aí sim.
Nossa!
Te abate agora, eu não faço ideia.
É, eu não faço ideia do que você tá falando, tá?
Falando grego.
Eu acho que esse filme tem que ganhar não por ser um filme brasileiro e por eu ser brasileiro, mas sim por esse filme ser bom e por ele ser relevante o assunto dele.
É o que um brasileiro diria.
I have you now.
É o que o torcedor diria. Tem que ter VAR.
Quero muito que ganhe esse filme aí, porque tem tudo pra estourar a boca do balão. Mas eu tô achando que o Oscar vai ficar com Wicked.
Ué!
Wicked?
A gente nem viu.
E tu nem assistiu? Caraca, os outros eram tão ruins assim.
É louco um musical ganhando.
Não, mas eu acho que é o que vai ganhar.
Acha? Ou tu só tá tentando fazer um sensacionalismo barato aqui?
Olha a denúncia aqui, ó.
A La La Land ganhou também uma vez, né?
Se eu tiver que votar só nos que a gente falou, não em todos do Oscar, eu acho que vai ser Duna Parte 2. Vai ser uma revolução de votar num filme assim, de fantasia.
Ah, eu já entendi o que o Troa tá fazendo.
Um filme triple A.
Entendi que ele não é que ele realmente acha que vai ganhar.
Não, é o que eu acho que vai ganhar, não. O que eu quero que ganhe, tá, gente?
É a mesma coisa que
eu. Mas você realmente acha que o Wicked vai ganhar?
Ah, eu acho, tá com maior carinha. Toda a propaganda feita em cima do Wicked tá com cara de que vai ser.
Tem arena grande.
O que, que tem a ver?
Claro, meu, Oscar tem uma política por trás muito louca.
Não, mas é muito musical, acho que não vai muito. O pessoal não é muito também. O pessoal indica, mas não ganha.
Quem ganhou ano passado? Ninguém sabe, viu?
Sei lá, meu, não vi.
Pior que eu não lembro quem ganhou ano
passado. É, ninguém lembra.
Lembro que o Smith deu tapa no cara.
Não foi ano passado?
Não, foi 23. Oppenheimer ganhou.
Oppenheimer, isso aí. Filme genérico pra caramba.
Vai morrer!
Enfim.
Ué, da onde genérico?
Ah, é muito... Cara, eu acho que é muito...
Pobres Criaturas é bom, hein, mano?
Pode ser até não ser interessante, mas não é genérico.
Eu acho que Pobres Criaturas é muito mais interessante que Oppenheim.
Nossa, muito mais porra.
É, não é muito, podia ser melhor. Mas, bom, eu o que, que eu acho, pessoal? Eu gostei muito de Duna, eu torço pra Duna, mas eu acho também que não é a carinha, que nem o Tiamat falou, a carinha do pessoal que vota. Pessoal mais antiguinho, assim, sabe? Senhorzinho, de óculos, cabelinho branco lá, vendo os filmes.
Não gosto de coroa. Nem de velho, nem de velho.
Eu tô na dúvida, cara, entre o Ainda Estou Aqui e o Brutalista. Porque o Brutalista, mesmo eu não querendo ver ele por ter 3 horas e 35, eu acho que ele é o estilo.
Tem Demi Moore também, né?
Exato, ele é esse estilo assim, sabe? Que tem o negócio, que é aquele cara do pianista que já ganhou o Oscar também. E eu acho que ele é aquele dramalhão, assim, aquele negócio pesado e tal, que é a cara, sabe? Então eu tô na dúvida entre esses dois. Como eu sou brasileiro, eu vou dizer que Ainda Estou Aqui vai ganhar.
Eu ia dizer que Brutalista tinha Demi Moore também, mas não é Demi Moore. Parece, mas não é.
E agora vamos num momento que é tão importante quanto os outros, que a gente vai fazer a sinopse rápida de Wicked e O Brutalista. E por qual deles a gente começa?
Não sei.
Brutalista, tá? Eu já vou falar aqui a sinopse, daí vocês podem só concordar comigo, porque sabe que é
Sim.
a sinopse verdadeira.
E às vezes não.
Brutalista, na verdade, é uma biografia também, né? Que vai pro terror, tal qual a substância ali, né? Que ele começa com um drama e vai pro terror. Que é um jogador, desse jogador profissional de fliperama, que era viciado em Mortal Kombat, né? Ele era conhecido porque a assinatura dele é que quando ele finalizava um adversário...
O Brutal.
Não importa com qual... Não importa com qual personagem ele tava jogando, ele sempre fazia o Brutality, né? Que é aquele comando que você bate tanto que a pessoa explode, né? E morre, que a gente sabe que acontece muito na vida real.
Sim.
Só que ele começa a ficar velho, né? Os sentidos dele, a visão, a agilidade ali dos músculos não é mais a mesma. E ele começa a não ganhar mais. Não ganhar mais os campeonatos, que era basicamente a vida dele, né? Como jogador, ele não quis se aposentar. E aí ele começa a não ter mais satisfação. E pra buscar a satisfação, ele começa a trazer a brutalidade pra vida real. E ele se torna um serial killer, que fica matando pessoas e fica esquartejando elas e explodindo o corpo delas em locais diferentes da cidade.
Corra!
Tudo isso.
Nada a ver.
O que tem a ver o serial killer?
É porque ele ficou conhecido como O Brutalista.
Entendi.
Agora sim.
É outro caminho, tchau.
Ah, você vai ficar criticando agora a minha sinopse.
É claro que sim, né? Então, tá.
A bobagem que tu falou.
Que era pra se vingar a eu, Taurin, não tu. Não sei do que tu tá se vingando.
Não, não. Me ameaçou de vingança, me vinguei já.
Ah, tá. Então tá, vai ver só. Outra ameaça, né?
É o seguinte, tá? Muito parecido com o seriado de TV The Blacklist, A Lista Negra.
Sim.
Um homem é contratado pra perseguir e capturar, né? Um monte de brutamontes de uma lista que ele tem, que ele ganhou de quem contratou.
Entendi.
O filme é sobre ele indo um por um e é desafios atrás de desafio, porque ele tem que ser muito mais forte. Ele foi contratado porque ele é um dos melhores, né?
Uhum.
Só que no final, ele percebe que o último é ele mesmo.
Sempre.
Ele é o último brutamonte da lista.
Ah!
Aurinho, tu me copiou, Aurinho, eu ia fazer parecido.
Ah, ainda bem que eu fiz antes. O brutalista.
Como tu me roubou, Aurinho, então eu vou mudar um pouco.
Uhum.
Ah, ele se vingou de ti também, bro.
Claro.
Ah, não sabia que também.
Que, na verdade, eu acabei de descobrir agora mesmo que é a minha autobiografia, Aurinho.
Mas não teria que ser o brutalista?
Não, mas é que eu sou bruto. Só que a minha biografia não é falando da minha infância nem da minha velhice. É da minha adolescência barra...
Juventude.
Achei que você ia meter que essa biografia era falando de outra pessoa.
Não, minha juventude. Eu sofri bastante, que foi a época que eu fui pro exército.
Deixou de ser peixe.
Exato.
Foi pro exército, Bruno. Teve que servir.
Sim, serviu o exército.
Serviu pra nada lá.
E é a minha biografia desse filme, né? O Bruto, A Lista... É isso aí.
Ai, que tristeza. Tudo isso pra esse final.
É a história do Bro.
Tudo isso.
Quando se alistou no exército e teve que servir.
Pra mim, esse filme é um drama que mostra como nós, povo brasileiro, não conseguimos, às vezes, nosso visto para ir para outros países.
Oh.
E é como ir legalmente, mas...
Assunto momento.
Perceber que você não é legal no outro lugar.
Inclusive, quando o cara tá tentando entrar em Utah, né, nos Estados Unidos, já percebi. Já vi onde é que...
Não, eu não pensei no Utah.
Não, é que tem BR no começo.
É, o BR tá à lista. Mas é que, no caso, ele não tá, né? Mas é o estado de Utah pode funcionar aí, hein? BR, Utah, lista.
Como assim, cara? Eu não entendi nada.
Eu também.
Muito bom, cara.
Demorou e daí atrapalharam ainda.
Não fez sentido nem.
Faz sim. Eu vou repetir pra parecer que foi eu que falei, tá?
Tá, vai
lá. O Brutalista...
Assim, eu não tinha entendido antes. Se puder repetir, eu te agradeço, realmente.
É o brasileiro que não tá na lista do estado de Utah.
Agora parece que piorou.
Ah!
Que derrota, cara!
Mas é Brutalista, então ele tá na lista. Tinha que ser o Bruno não tá na lista.
Não, e é que Utah, né?
Ele tá na lista de mandar embora.
Só quem tá é o Bron, né, o Bron? Porque Utah...
Ah, é o contrário.
Utah. Exatamente, a lista de despedir.
Entendi, Troa, muito bom.
É, não, o cara lá tá mandando todo mundo embora, né?
Uma crítica social.
Pois é.
Que bom.
Wicked, então, do meu ponto de vista, tá? Ele também é um musical.
Outra vez...
Ele é um musical que se trata de uma banda que ela botou esse nome na banda Wicked, né? E ela ficou, foi sendo muito conhecida, só que foi conhecida pelo motivo errado, né? Que o pessoal confundia muito com uma outra banda que era o The Weeknd. E daí, por causa do nome...
Que não é uma banda, né?
Mas The Weeknd é um cara só, não é uma banda.
É, não é uma banda.
É uma banda de uma pessoa só, também é uma banda.
Não, nada a ver, irmão.
Não, é um cantor. Não, é, não.
Ele canta só, e não tem percussão, como. Não tem percussão, ele faz tudo sozinho.
Não. Ele é uma pessoa chamada The Weeknd.
Não tem como.
Não, mas ele tem a banda, The Weeknd.
É o The Weeknd.
É igual tu falar que o Dave Grohl é uma banda também. Não, ele pertence a uma banda.
Ah, tá. Entendi. Como é que é o nome da banda dele?
Foo Fighters.
É, o Dave Grohl tem a Foo Fighters.
Sim.
O The Weeknd não tem a banda, então ele é...
Sim, tem a banda contratada dele, mas é ele, o cantor.
Tiamat já falou, o The Weeknd não tem uma banda. É o The Weeknd, acabou.
Exato.
Sim. Não, eu tô fazendo o argumento.
Não, te enrola.
A piada deu errado já, o Tiamat.
É igual o Thiago York. Thiago York é o Thiago York.
Exato, mas ele tem uma banda. Então, mas de qualquer forma, independente se é uma banda ou não, o pessoal confundiu porque achou que eram as músicas do The Weeknd.
Não, é um bando de Tiamat, né? Que confundiu a banda com o cara.
Um bando de Tiamat.
Essa galera ganhou uma fama em cima dessa confusão aí que foi feita, inclusive nas redes sociais, que ninguém sabia escrever The Weeknd, escrevia Wicked. E aí eles começaram a ficar famosos em cima do The Weeknd e depois eles acabaram ficar famosos porque eles realmente tinham talento. Só que daí o The Weeknd processou eles por uso indevido de direitos autorais, que ele nem tinha. E aí é toda uma luta que vai acontecer no tribunal, e aí o filme é um drama.
Nota!
Zero!
Que merda.
Nada a ver.
Pra mim, é isso aí mesmo.
Eu acho que é isso aí.
Não, tem que trazer a tua sinopse. Não pode ser igual uma na outra. Tá escrito na pauta ali, ó.
Eu vou falar, então. Eu vou falar que o Tiamat...
O que, que é o
não falou a sinopse certa.
Pô, cara, me desmascara.
De forma bem resumida, tá? Pra não se alugar mais aqui que a gente já tá.
Ah, não.
Sem mais enrolações, como diz o Tiamat. Acho que ele fala isso.
Não.
Não fala, não.
Não, sem mais delongas.
Sem mais delongas? Daí ele delonga o negócio.
Que é o que tu tá fazendo agora, inclusive.
Deu. Opa, já ia falar errado já.
The Wicked é sobre uma banda.
O cantor.
Wicked é a história de duas bruxas.
Tá, Wicked.
Porque tá no nome. É.
Mas não é Witch.
Não, mas é que vem de Wicca.
Ah, tá. Faz sentido. Wicca, tá certo.
Mas é sobre a história de duas bruxas que estão competindo pra ver qual que é a mais fraca. Né? Porque tem um trocadilho aí de Wick.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Sabe
do inglês.
Muito bom. Entendi, faz sentido. Do élfico, né?
Essa é a história. Daí no final, elas descobrem que as duas juntas são mais fortes.
E acaba no Weeknd.
Exatamente. No final de semana, elas decidem.
Cara, pra mim é uma continuação do filme...
Já sei,
Não.
Já sei muito mais.
Não. Pra mim é uma continuação do filme Jumanji.
O quê?
Jumanji. Peguei,
nossa,
hein?
Eu achei que era John Wick em tempo.
Não. Podia ser. Seria mais legal.
Cara, já foi, já.
Mas por que que é Jumanji? Por que que é a continuação de Jumanji?
Por causa que seria mais no futuro. Seria tipo, sei lá, 2038, quando o Nintendo Wii já era obsoleto.
Ah.
Aí ele seriam introjetados para dentro do Nintendo Wii. Para dentro, CAD, Wii CAD.
Para dentro, de CAD, não. Deu uma de bron agora, não tem nada a ver.
Do inglês, CAD.
Tô tentando entender a lógica.
Para dentro!
Ed.
A lição do dia, para dentro, CAD.
Para dentro, Ed.
CAD, é CAD com Kai. CAD! Quem não usou, né? O sufixo CAD para falar para dentro.
Sim, intoxicado é o quando tem tóxico dentro, intoxicated.
Ah, entendi.
Entendi. Justo.
Já eu acho que é a história de como Harry Potter conseguiu conjurar o seu patrono sem viagem no tempo.
Caraca, mas por que que tu acha que é isso por esse nome?
Que faz todo sentido. Now the world don't move
to the beat of just one drum. Ah, agora tá explicado.
Wicked, né?
Uh-huh.
Como é que é o nome?
Wicked.
Wicked, quer dizer, é o W de Wick, o E de Expectum Patronum.
Mas pulou pro E lá já.
Ah, é com Wicked de... Ah, tá.
É W-I-C-K-E-D.
Não, eu tava com W-E-E.
É o Wicked.
Ah, é o Wicked, semana, né?
É o W de Wick, né, na semana. O I de... E agora eu vou conjurar o patrono.
E aí?
O C é da casa de Grifinória, que é a dele, né? Casa, Grifinória. O K.
Eu quero ver o que é o K.
O K é do espectro, que tem o K no meio. patrões.
Spectre com zeta.
Eu quero ver como é que vai ser o E, então. Já gastou o Spectre?
Sim, o E é de... E agora vem a última letra, que é o D, que é o quê? Dumbledore, que é o mago mais forte de Hogwarts.
O cara Dumbledore. É dois magos, é o Dumbledore.
Dumbledore.
O mago que é duas portas, né? É o Dumbledore.
É por isso aí.
É muito bom, eu gostei.
Olha, sempre que o nosso grupo assiste a algum filme, a gente procura discutir sobre o que achamos. E dessa vez assistimos a todos desse grande torneio de filmes. Quase todos. E enquanto estou aqui nessa taverna me recordando desse papo, fiquei pensando, onde anda aquele bar do motoqueiro que encontramos na estrada semana passada? Estávamos na carroça voltando de uma missão bem proveitosa. Por algum motivo, resolvemos pegar a estrada mais ao sul para retornarmos para casa. Era mais longa, mas passava próximo a um vale onde o pôr do sol era impagável. Pensando bem, estava aí o motivo: contemplar o horizonte. Ok, eu vou desconsiderar o fato da estrada oeste estar em reformas. Enfim, eis que no meio do caminho notamos um viajante andando e empurrando seu veículo motorizado de duas rodas. Percebi que o sujeito tinha uma viola nas costas e logo descobrimos que estava rumando para a cidade.
Ei, amigo, precisa de ajuda aí?
Era um bardo viajante. Seu nome, Bob Dia. E assim que nosso grupo ofereceu ajuda, o enigmático sujeito pegou sua viola e contribuiu com um inesquecível som. Uma voz distinta que jamais esquecerei. E claro que tentei reproduzi-la enquanto me recordo da história de Bob Dia.
Foi nesse caminho que a moto parou, e andando no vale alguém me encontrou. Eu estava perdido e nem sei onde vou. Uma ajuda é sempre bem-vinda. Levantaram minha moto e o grupo falou: esse bardo vai com a gente. Eu contei minha história e disse também que fizeram um filme, um prêmio eu ganhei, um completo estranho. Alguns dizem assim, não entendem quando ouvem a mim. Mas o grupo pensou e falaram no fim: esse bardo vai com a gente.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!